Vereadora, vereadores, digníssima assistência, servidores da casa, damos por aberta a sessão plenária do dia 19 de setembro de 2023. Solicito ao vereador Nedilândia que faça a chamada dos senhores vereadores.
Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Linco Leano Lopes Pontes.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente.
Verificado o quórum regimental, solicito ao vereador Irandida Silveira Rodrigues que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo 132, autor Davi. Adoração e bênção com retorno da arca. Lembra-te, o Senhor de Davi e de todas as suas aflições. Este salmo contém uma oração e uma promessa, e como sempre a promessa excede a oração de graça. Como jurou o Senhor e prometeu ao poderoso Deus de Jacó, juramento que Davi faz se refere ao eu trazer arcas de aliança em Jerusalém. Certamente não estarei na morada de minha casa, nem subirei sobre o leito da minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem às minhas pálpebras. Repousarão até que ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Ouve que Davi pôs de lado assunto de Israel, sua ocupações, tendo toda sua atenção concentrada em levar a arca para Jerusalém.
Sequência dos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo, da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 045/2023, aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Nedilândia Amorim Loureiro, Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Ildomar Xavier da Costa, Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Cristino de Matos de Azevedo, Linco Leandro Lopes Pontes, Jorge Luiz Ritter Penteado. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Linco Leandro Lopes Pontes, foi procedido a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 044/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição, senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata, passamos para a leitura do expediente.
Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Indicação 011/2023. Apresente a vossa senhoria, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido o doutor plenário, apresentar indicação a ser encaminhada à prefeita municipal que seja feita a manutenção e nivelamento na Travessa 7, próximo à residência número 83, no bairro Veneza, fundo do campo do Nortense. Justificativa em plenário, Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil. Gabinete parlamentar do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 13/2023, São José do Norte, 19 de setembro de 2023. Excelente senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvir o doutor plenário requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria Competente, manutenção nas ruas do loteamento Saraiva, no bairro Veneza, que se encontra em péssimas condições devido às fortes chuvas. Segue foto em anexo. Justificativa em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 014/2003, São José do Norte, 19 de setembro de 2023. Sendo de senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvido o doutor plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, a manutenção nas ruas e limpeza das valas e retirada de entulhos no bairro Canastreiro, que se encontra em maus condições devido às chuvas fortes. Segue foto em anexo justificativo em plenário. Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 15/2023, São José do Norte, 19 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimental dessa coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvir o doutor plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, manutenção nas ruas e retirada de entulhos no bairro Tamandaré, que se encontra em maus condições devido às fortes chuvas. Segue fotos em anexo. Justificativa em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 16/2023. São José do Norte, 19 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, veio o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais dessa coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvido o doutor plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, manutenção de valas e troca de canos na Vila da Marumbi, Praia do Magosso, visto que já foi feita essa solicitação e mais de um ano e ainda não foi atendido. Segue foto em anexo. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimentos número 24/2023. Excelente senhor presidente, Linco Leandro Lopes Pontes. São José, 19 de setembro de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais dessa coleta casa, vem depois de ouvir o doutor plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, que seja feito a manutenção das seguintes ruas: Rua 4, Rua 9, Rua 10, Rua 11, do bairro Doutor Jorge Futuro, e Travessa 4, ambas no bairro Carlos Santos. Justificativa em plenário. Vereador Ronei, do PSDB. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento número 50/2003. O vereador que este subscreve nos termos regimental e após ouvido o doutor plenário, requer que a Vossa Excelência que seja feito a detetização na rua Guilherme da Costa Neto, conhecida como Rua 5, no bairro Guarita. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 51/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria competente, que seja demarcada vaga de estacionamento paralelas e obliques para carros, motos, vaga para idosos e deficientes físicos no centro da cidade. Justificativa em plenário. Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Esgotado o expediente, presidente.
Passamos para a ordem do dia.
Questão de ordem. Aí é o presidente aqui.
Porventura, tá necessidade de arrumar os canos lá das vias do Carlos Santos, pediria, com a quiescência dos colegas, é claro, que fosse lido ou passasse meu trabalho para hoje.
Pode iniciar aí, eu vou achar.
Pode. Vamos lá.
Senhor presidente, se for possível também, o meu requerimento 50, ele é de ter interesse dos moradores da Trás do Caique. Se puder passar para a ordem do dia, também seria bom.
Presidente, se der para passar os meus requerimentos para a ordem do dia, eu lhe agradeço.
Todos, né?
Todos três. Se não, pode, de repente, o cara não passar e segunda-feira entrar algum repetido, e aí fica ruim.
Desde ontem já, né?
50.
É 50, são 50. Pô, nem que nem. É esse aqui. Que dá pra nessa.
Vamos embora. Pode ir, presidente. Meu?
Agora o senhor que manda aí.
Não, o senhor que manda, eu só. Gabinete do vereador Vanessa Lima de Oliveira. Indicação 011. Não vou ler de novo, porque já li.
Com a palavra, a autora do requerimento.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Boa noite à nossa assistência. Boa noite a todos, servidores da casa, cumprimentando o presidente Lincoln, cumprimento os demais colegas vereadores. Vou passar esse requerimento já hoje, pela necessidade do nivelamento das ruas. É uma rua na Travessa 7, ali no bairro Veneza, um pedido dos moradores, também visualizado por mim, que estive dando uma olhada nos bairros. Então, por coincidência, há pouco tempo, um morador daquela rua me mandou mensagem, eu já tinha dito para ele que entraria hoje em sessão plenária. Mas peço a aprovação de todos os colegas e também o apoio da Secretaria de Obras, que vem fazendo seu trabalho, né, e tentando minimizar todas as dificuldades que ainda temos devido às chuvas.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado a indicação da vereadora Vanessa, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 24/2023.
Palavra ao autor do requerimento.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, pessoal que nos escuta através da rádio e assiste a live da Cultura Rio Grandina. Bom, já comuniquei à Secretaria de Obras, falei com o diretor Dário, o diretor Juninho também é sabedor, e por isso fiz questão de protocolar hoje esse trabalho, porque, na realidade, só duas ruas que não detectei buracos na rede fluvial. Isso eu fiz ontem, né? Fiz ontem e hoje, meio-dia, andei pela comunidade para verificar, e somente duas ruas que não tem. Então, as ruas 4, 9, 10, 11, a Jorge Futuro e a Travessa 4 e a rua Carlos Santos estão com problemas na rede de esgotamento fluvial. Peço, né, aos amigos que aprovem e ao executivo que determine, né, a manutenção dessas vias. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues. Requerimento 050/2023.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, os colegas que se encontram aqui no nosso plenário aqui, né? Chula, meu amigo Magal ali, né? O meu colega aqui que era do Estreito e o Chacal, o nosso jurídico, né? E a Delange ali, né? Quero cumprimentar a todos nesse momento e dizer que esse requerimento aqui, ele é simples, mas é de grande importância, né? Que seja feita a detetização na rua Guilherme da Costa Neto, conhecido como Rua 5, né? No bairro Guarita, né? Ali prende o fato de ter recebido pedidos do morador que alegam que a rua está com bastante carrapatos e pulgas e bicho de pé. Sabemos que, na verdade, até me mostraram as fotos, senhores vereadores, um cachorrinho desse ali. Eu acho que tinha uns 20 ou 30 carrapatos em cima. E assim me relatou um morador dali e mais outros, que tá afetado de carrapato ali no bairro ali, né? Então, é de grande interesse pela parte do executivo, né, botar ali o remédio, né? Detetizar ali as ruas, né? Porque está aparecendo carrapato, tem bastante carrapato, e depois vamos para o lado do verão é um lugar meio arenoso e cada vez mais. E sabemos que, quando se faz a aplicação da detetização do veneno para carrapato, uma vez só ele não elimina, tem que ser pelo mínimo 3 vezes, porque o carrapato, na verdade, tanto pulga ou outro bicho qualquer, que seja que nem carrapato, ele vem a primeira camada de ova, desova, né? E depois, cabo de 15 ou 20 dias ou 30 dias, dependendo do clima, se for quente, solta uma segunda camada, vai até a terceira camada. Então, acho que o remédio tem que ser botado pelo mínimo a detetização por 3 vezes para eliminar esses bichos. A gente sabe que já teve causa aqui em São José do Norte, uma menina pequena, né, se não me engano, entrou um carrapato vermelho dentro do ouvido da pessoa e levou a óbito. Então, para que isso não aconteça, né, a gente trouxe esse trabalho essa casa, é um trabalho simples, mas muito importante, porque se fala de vidas, né, de manutenção de rua, na verdade, né, detetização ali no bairro, e talvez esparramar por toda a nossa cidade, né, a detetização do carrapato, para que elimine esses bichos, para que não aumenta muito. Sabemos que tem muitos cachorros de rua soltos, né, na verdade, aí, os bichos não são cuidados e cada vez aumenta mais. Deixa a critério do vereador para que seja apreciado e aprovado.
Palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimentos número 047/2023. O vereador que esse está subscrevendo, nos termos regimental, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção do beco Canastreiro, BLA. BLA. Ah, é o... Bloco A. Investigativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues.
Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Irandir da Silveira Rodrigues. 047.
Senhores vereadores, que é um trabalho que a gente traz essa casa aqui, sobre aquela rua ali, na verdade, fui chamado ali e fiz visita, né? Para que, na verdade, seja feita ali a manutenção, né, do beco Canastreiro, BLA, que é BLA, é o papel da luz, que significa que vai para eles para a cobrança ali, né? A situação prende o fato de ter passado por ali, pedido desde ali que seja feita a limpeza naquelas valas ali. Na verdade, já se encontra com muita... aquele tipo de árvore de vala, né? Vegetação. E ali tem um acúmulo de mosquito, na verdade, uma senhora me relatou ali que apareceu cobra dentro da casa dela, né? Então, é simples esse pedido, né, que seja limpo as valas, né, esparramado aquela areia para cima da rua, né, e que seja apreciado e aprovado pelos senhores vereadores.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 048/2023. O vereador que a esse subscreve nos termos regimental e após ouvido do outro plenário, requer, Vossa Excelência, que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita uma nova parada de ônibus na localidade das Capivara. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Palavra ao autor do requerimento 048, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhor vereador, dia 14, estive nas Capivaras fazendo uma visita, né, lá. E ali, por intermédio dos moradores ali, tem uma parada de ônibus. E essa parada de ônibus, ela está danificada, na verdade, pelo tempo, né, corroída pela ferrugem, e ela está trazendo até perigo para o povo que se agasalha ali para pegar o ônibus, né, até as crianças... os ônibus escolares, a quem vai para a cidade quando pega ônibus, né? Então, que seja feita uma nova parada de ônibus na localidade dos Capivara, né? A solicitação prende o fato de ter recebido inúmeros pedidos, né? E, na verdade, vai beneficiar o povo ali, porque é o seguinte, se temos uma parada que está danificada, ela está corrida pelo tempo, né? Então, aquilo ali tem que ser uma parada nova. Acho que não convém mais fazer reforma, porque ela está ruim mesmo. Os moradores ali... estava comigo junto ali, pegava ela, sacudia para um lado, sacudia para o outro, a gente vê que não tem condições, né? E quem sabe, por intermédio executivo, seja feita uma nova parada para ter abrigo para aqueles moradores que pegam ônibus, né, que vêm para a cidade, né, tem mesmo as crianças que estudam ali naquela escola ali. Então, deixa a critério para que seja apreciado e aprovado.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nezio.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior e aqueles que estão nos assistindo no Facebook da rádio. Quero dizer ao vereador Irandir que voto favorável, mas quem sabe também dar uma sugestão, vereador, o senhor buscar uma parceria privada, como o vereador Lincoln buscou, a vereadora Vanessa buscou, o vereador Ronei, que o executivo não tem como fazer tudo. E o senhor, que gosta das coisas, pode buscar uma parceria privada e o município entra com a mão de obra, como foi feito com os nobres vereadores. Mas sou a favor, voto a favor do seu requerimento, mas estou dando uma sugestão. Obrigado, presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento número 49/2023. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a colocação de aterro no beco mais conhecido como Beco Vila Nova, que dá acesso à entrada da Vila dos Pescadores Coqueiro, ou seja, vai até o Valmir do Já, no quilômetro 19. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
49, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, que é um trabalho, temos essa casa aqui, mais uma vez, né? Ano passado, ele foi feito manutenção, esse beco aqui, por devidamente ter bastante trânsito da turma que mora na beira da praia, na verdade, né? Ele vai buracando, né? Carro, ele se torna um beco estreito, né? Que seja feito colocação de aterro no beco mais conhecido como Beco do Vila Nova, né, que dá acesso à entrada da Vila dos Pescadores Coqueiros, ou seja, vai até o Valmeri, do Já, quilômetro 19, quem vai pela faixa. Situação prende o fato ter recebido reclamações dos moradores que o beco está cheio de buracos. Aquele beco, na verdade, 4 cicações de areia já contempla aquele beco ali, né? Eles disseram que até esparramar areia, eles esparramam, não é problema. O problema é a areia chegar ali, né? E ali, na verdade, porque o beco do Vila Nova? Ali tinha um time que era chamado Vila Nova, né? Naquela localidade, o quilômetro 18, 19, mais ou menos, onde bem ao lado, que era o... Na verdade, ali morava o falecido Lalau, que era o treinador do Esporte Clube Vencedor, presidente do Esporte Clube Vencedor. Então, ali morava o Lalau. Quem não conhece, fica, né, aquele beco que vai até o Valmir do Já. E, na verdade, lá na praia temos várias casas de morador, de pescador, e mora ali, né? Então, aquele beco vai até ali, o Valmir Já, mais ou menos um quilômetro, dois, três, deixa eu ver, vai dar acho que uns 4 ou 5 quilômetros até a chegada do Valmir, e depois até a praia tem mais uns 5 ou 6. Mas o pedido de areias é da ponta do beco da BR, vai até o Valmir Já, 4 ou 5 caçambas de areia com tempo, tá? Então, é simples, mas é de grande importância para aquele povo ali que mora na beira da praia. Deixo que seja apreciado pelos senhores vereadores.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 13/2023. Assinado pela vereadora Vanessa e vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
A palavra, autor do requerimento, vereador Nedilândia Loureiro.
Esse requerimento nós fizemos hoje pela manhã, eu e a vereadora Vanessa, porque ontem, quando nós saímos da casa, um rapaz nos atropelou e pediu que nós fôssemos lá dar uma olhada no loteamento Saraiva, atrás do posto ali da BR. E nós estivemos lá pela manhã, eu e a vereadora Vanessa, e vimos as condições que está, com as fortes chuvas que teve, e nós, antes mesmo de fazer o requerimento, nós tínhamos já falado com a prefeita e o vice-prefeito que iam mandar fazer uma ação rápida ali para dar condições àqueles moradores. Então, nós só fizemos esse pedido e fomos lá olhar mesmo, eu e a vereadora Vanessa, e vimos que as condições estão muito ruins devido às fortes chuvas, né? Mas pedimos aos colegas vereadores aprovação. Não sei se a vereadora quer usar um pouco da palavra.
Até eu vou usar a palavra para parabenizá-lo, né, pela iniciativa de ter saído do seu gabinete. Né, obrigado por me convidar a assinar, tendo em vista que onde o rapaz nos chamou aqui, né, a gente estava saindo da sessão plenária, o rapaz nos chamou, né, com essa dificuldade para trânsito, né, para eles saírem das casas. Então, mais que rapidamente, a gente já conversou com a prefeita, com o vice-prefeito, e estamos aqui entrando hoje para amenizar a situação dos moradores daquele local. Então, parabéns, vereador Nedlande, e pedimos a aprovação dos colegas aí, com certeza será feito, e as pessoas poderão andar com dignidade nos locais aí que ainda estão afetados devido às chuvas.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Nedlândia Molim Loureiro. Requerimento número 14/2023.
Com a palavra, autor do requerimento, vereador Nedlândia Loureiro.
Nós, pela manhã, quando acordemos pela manhã, recebemos um telefonema, né, de uns moradores da vila do Canastreiro, que pediu para nós dar uma olhada lá sobre as condições do bairro. E nós, antes de fazer esse requerimento, junto com a nossa assessora parlamentar, se dirigimos até o bairro Canastreiro, e lá nós vimos a situação do bairro, tiremos fotos, tudo. E nós temos pedindo para o governo que depois que a chuva sanar, levantar a chuva, que a secretaria competente que vai lá e faça manutenção nas ruas, limpeza de valos, retirada de entulhos, porque limparam aquela vala, que ficou muito bom o serviço, só que não tiraram os entulhos. E aquilo ali, se não tirar aqueles entulhos, eles voltam de novo para o valo. E aí dá problema. Então, que faça o serviço bem feito, quando agora limparam os valos, que tire aqueles entulhos, que vai facilitar a Secretaria de Obras. E, quando levantar as chuvas, que faça manutenção, ó, com muito capricho naquele bairro, que merece toda a atenção do Poder Executivo. Muito obrigado, presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo trabalho.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Moção 003/2023.
Senhora vereadora, senhores vereadores, esta moção de apoio foi assinada pela vereadora Vanessa de Oliveira, junto comigo, pelo vereador Ronei, pelo vereador Udomar, pelo vereador Nedinho. E está à disposição dos senhores vereadores. Moção de apoio que consta a seguinte mensagem, endereçada à presidência da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal em apoio às prerrogativas do Poder Legislativo Federal, vereador Penteado, tendo em vista a usurpação de funções em decorrência da apreciação ADPF 442 pelo Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor presidente, eu irei ler a moção para esclarecer mais aos colegas e à população. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Pontes, os vereadores abaixo subscritos nos usos de suas funções requerem à presidência que envie, após deliberação do plenário, a presente moção de apoio ao Congresso Nacional, em face da tentativa de legalização do aborto por meio de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Justificativa. Os vereadores abaixo subscritos, através da presente moção de apoio, buscam impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo, ou seja, o STF está querendo legislar, mais uma vez, agora contra a vida. Além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no contexto constitucional, esta moção é motivada pela tentativa de legislar por vias judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme consta na ADPF 442, arguição de descumprimento de preceito fundamental, apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal Brasileira dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre crime de aborto. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todos os nove meses da gestação, visto que toda a ação está fundamentada no argumento de que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto de pessoa só é reconhecido após o nascimento com vida, diz o PSOL. A ação afirma que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. A ação sustenta ainda que, segundo os ministros da Corte, o conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana é constituído, primeiro, do valor intrínseco, simplesmente porque se é humano, mas sem o estatuto da pessoa humana. Dois, da autonomia, isto é, o reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual. E três, do valor comunitário. Ainda segundo os ministros da Corte, é na interseção entre a dignidade e a autonomia e a cidadania que o sentido da existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Palavras dos ministros. Colocam-se, assim, delimitações totalmente subjetivas em um relativismo tal que estimula o desrespeito à vida humana em geral e não apenas aos nascituros. Esta moção louva de modo especial as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para o uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo, e deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão, nem tampouco às câmaras de vereadores. Portanto, pretende-se, por meio dessa moção, manifestar-se expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura a reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário 635659, referente ao tema das drogas, e a ADPF 442, atinente ao tema do aborto, observando que dispõe a Constituição Federal, lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular é do povo, reza o parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição Federal, que todo poder emana do povo por meio de cujos representantes que se exerce, e do qual, portanto, esta moção se faz voz. Povo que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto, assim como este vereador e os demais subscritos. A tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário justamente como tentativa de evadir a restrição popular manifestada por seus representantes, eleitos para legislar, que há décadas barram esforços semelhantes feitos do único foro competente para discussões legislativas, que é o Congresso Nacional. São José do Norte, 14 de setembro de 2023, vereador Lincoln Pontes, Idomar Xavier da Costa, Ronei Silva, Vanessa de Oliveira, Nedilândia Loureiro e demais colegas que queiram assinar, manifestar a sua posição e também aprovar o nosso trabalho, que vai de encontro. Peço desculpas aos colegas, passei dos 5 minutos, mas, infelizmente, a pauta é grande, eu precisava ler, né, para esclarecer bem, porque, na verdade, se mal lida, poderia alguém achar que este vereador está apoiando o aborto. Não, a gente está com uma moção de apoio ao Congresso Nacional para que seja mantida a prerrogativa do legislador criar ou não as leis, revogar também ou não leis, e não ao STF, muito menos a uma senhora que era para, como mãe, como avó que é, dar valor à vida humana e não ser uma ativista, né, em favor do aborto, como está sendo a senhora Rosa Weber. Muitos de nós, vereadores, deputados e senadores, estamos oprimidos num canto, com medo de falar, com medo de perder seus mandatos ou ser colocados em juízo e passar por alguns problemas. Nessa questão, senhoras e senhores, com todo respeito, o STF não tem o mínimo respeito deste vereador, da minha família, dos meus colegas que assinaram junto, e deixo a palavra à disposição dos senhores e senhoras, porque temos modos anticonceptivos disponíveis pelo governo federal, pelo SUS, inclusive apresentado por este vereador, através da lei estadual, vereador Nedim, do doutor Tiago, deputado do União Brasil, que se dispõe a colocar métodos anticonceptivos duradouros por 3 anos, vereadora Vanessa, nas mulheres que assim não quiserem, porque é prerrogativa de uma mulher querer ou não ter seus filhos, mas a vida tem que ser preservada, porque quando consta na Bíblia, nada, nenhuma vírgula pode ser contestada por nós, seres humanos. Mesmo assim, temos o livre-arbítrio e cada um responde por si. Eu sou totalmente contra o aborto em qualquer situação e peço o apoio do plenário dessa casa. Muito obrigado. Desculpe passar o tempo.
A moção do vereador Lincoln Pontes está à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedida a palavra, Domar Xavier.
Peço a palavra, senhor presidente, presidente Lincoln, colegas vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, ao nosso corpo jurídico, a Edilane, a Nonô, servidores da casa. Peço a palavra primeiro, parabenizar, né, pela iniciativa do nosso presidente, vereador Lincoln, a que nós possamos apreciar e encaminhar essa moção, né, de apoio ao Congresso Nacional pela sua liberdade, né, de legislar. O Supremo Federal, ele vem fazendo um ativismo jurídico em cima de causas que não são de sua competência, não lhe compete, e sim o Congresso Nacional, que tem que debater os temas relacionados à população. O Supremo, ele apenas é um mediador e mantedor da Carta Magna para que né, a Constituição seja respeitada em caso de provocação. O problema que nós temos, alguns partidos no país, tem muito partido. Nossa nação tem partido demais. E tem partidos que não têm status, não têm voz, e eles usam o interfúgio do judiciário. A Rede é um desses partidos, e o PSOL ainda mais. São partidos que não têm representação que possa dar sustentabilidade nas suas ideias, muitas delas muito malucas. Então, uso o judiciário, e o STF está sendo um ancorador a esses partidos, porque está acatando as causas de partidos que representam a minoria da comunidade, a minoria da sociedade. E nós não podemos aceitar aquilo que vem ao contrário do que está nos escritos, né, da Bíblia Sagrada. O aborto, né, a legalização do aborto é um instrumento contra o que está escrito na Bíblia, ao direito à vida. Seja lá qual for, né, a formação do feto, eu vou, senhor presidente, rapidamente, estava vendo que esse assunto vem sendo debatido no Congresso Nacional, esse assunto vem sendo debatido na mídia, esse assunto vem sendo debatido nas redes sociais, né, sobre a posição, principalmente, da ministra Weber, né, de estar dando amparo a uma solicitação do partido PSOL, que vai contramão da sociedade brasileira. E uma mãe, né, com 44 anos, já com a idade avançada, né, ficou grávida, ela desejou tanto ficar grávida, ficou grávida. E lá no quarto mês ela descobriu que, né, a sua filha, ia nascer com algum problema. E ela disse, não, eu vou levar essa gravidez até o final. E levou, né, e a sua filha está lá, no seu seio da sua família. Né, tem problemas de saúde? Tem, mas vai estar lutando pela vida e está ali vencendo as dificuldades. Então, como que um Supremo, com 11 ministros, vai decidir por mães de mais de 50 milhões? Aliás, mais de 50 milhões, porque são a metade hoje das 200 milhões de habitantes que tem no país, são mulheres. E decidir por uma petição de um partido que foi derrotado no Congresso Nacional, que é onde tem de direito a decidir sobre estas causas. E, não estando contente, né, com o parlamento, não sendo democrático, falo tanto em democracia, não sendo democrático, apela para o STF, que, né, infelizmente, já tem o apoio da ministra Weber. Né? A ministra essa que já mudou o seu voto uma vez já no Supremo, votou contra um cidadão, e depois ela mesma mudou o voto, né, para safar esse cidadão. Então, a ministra não tem muita decisão ou coerência nas suas atitudes. E parabenizo a Vossa Excelência, agradeço pela Vossa Excelência ter convidado. Certamente vai ser aprovado por todos os colegas vereadores, vai ser assinado por todos os colegas vereadores, porque é a vontade da maioria da sociedade brasileira e é as escrituras que estão. Ou nós obedecemos a palavra de Deus, ou nós viramos as costas para Deus, para as escrituras. Eu tinha vontade de fazer um debate frente a frente com a ministra Rosa Weber. Tinha vontade, tenho coragem para isso, porque quando se fala com o coração, quando se fala com a sensibilidade, quando se fala com, é, né, com substância para se dizer, né, o que a sociedade pensa e o que eu penso. Tenho filhos, pretendo ter mais filhos. Não, não me importa a maneira que poderá né, saber antes do seu nascimento se vai ter dificuldade de sobrevivência ou não, mas eu quero ter. E todo pai, toda mãe também quer. Vai, mesmo com todas as deficiências que um filho tiver, os pais vão amá-los como os demais filhos. E aí, talvez, senhor presidente, né, por 11 ministros ou 6 ministros vão decidir o que, que uma mãe e um pai têm vontade de fazer, assim como foi a descriminalização da maconha pelo STF, uma aberração provocada pelo Partido Rede. Então, eu digo, eu não tenho medo, não. Eu falo. Querem caçar, vão caçar. Agora, vão caçar por quê? Porque estou falando a verdade? Esse é o meu pensamento. E sou pela aprovação da moção. Nós devemos debater na nossa sociedade, na nossa aldeia, e mostrar quem são os verdadeiros que defendem a família. Ou aqueles que defendem a destruição da família. Por que, que nós vivemos em momentos caóticos na sociedade? Porque tem os destruidores de famílias. Aqueles que incentivam a não mais dar a benção às pessoas mais velhas, a cumprimentar as pessoas mais velhas, a respeitar as pessoas mais velhas, a respeitar os princípios da família. E por isso que nós estamos vivendo uma sociedade hoje caótica, né? E aí o Supremo, mais uma vez, demonstrando que quer legislar, quer executar, que não é a sua atribuição, está querendo resolver uma matéria que é extremamente de competência do Legislativo, do Congresso Nacional. Né? E é proibido. E mesmo sendo proibido o aborto, não sendo legalizado, eu vou encerrar, senhor presidente, mas é um tema que provoca muita gente, o emocional da gente, mesmo não sendo legalizado, já existe muito aborto no nosso país. Existem muitas clínicas clandestinas, existe muita estimulação de medicação e chá para provocar o aborto, porque tem esses pensantes, tem essas pessoas que querem destruir as famílias. Sou pela aprovação e parabenizo a Vossa Excelência pela matéria e pela sua consistência no seu trabalho.
Muito obrigado, vereador Hildo. A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar o senhor pela moção de apoio. E dizer que, infelizmente, né, a gente tem visto aí o pessoal da toga que tem um diploma aí e acha que é legislador. O pessoal que está perdendo os valores, já começa por eles que estão perdendo os valores, que estão se metendo onde não tem competência de se meter. Se quer legislar, concorre, se elege, e vem para cá legislar. É simples. Quando é para legislar em nome da maioria, tudo bem. Agora, eles estão defendendo uma minoria que eu tenho certeza que, se tu botar e fazer uma pesquisa, a minoria que é representada com a vontade de liberar o aborto. A prerrogativa principal de todos, não é só de partido A ou B, é defender a vida, da qualidade de vida para as pessoas. E não defender a morte. E cada vez mais a gente vê que o STF está perdendo o rumo. Enquanto o STF for lá indicações partidárias, ideológicas, porque não é o que o povo pede que eles fazem, e sim o que eles que reza a cartilha de quem os indicou. Vai continuar sendo essas aberrações. Então, eu agradeço ao vereador Link por permitir que eu assinasse junto com ele, e eu peço que a gente, que os nossos colegas aí se unam a nós para defender a vida, para defender a família, para defender a legalidade, a lei. É isso que tem que ser feito. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ronei. A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Jorge Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte. Vossa Excelência até pensou que eu não ia me manifestar, né? Mas um trabalho como, com a consistência, com a relevância que Vossa Excelência apresenta nessa noite, não tem como não se manifestar. É um trabalho que realmente eu gosto de apreciar, de conversar, de discutir, de emitir o meu ponto de vista, ainda que seja contrário ao de muitos. Na verdade, o vereador Hildo até mencionou, existem vários métodos contraceptivos, vários. E mesmo havendo esses métodos, e mesmo havendo essas proibições de aborto no nosso país, há um festival de aborto aí que todo mundo sabe. Não vamos ser cínicos para não fazer, que todo mundo sai em tudo que é lugar, em tudo que é aldeia. Se liberar, não precisa mais desses métodos contraceptivos, porque isso vai ser um aborto generalizado em tudo que é esquina. Vai virar uma baderna, uma bagunça, como já está no nosso país. Independente de partidos, como Vossa Excelência já falou, vereador, independente de co-governantes. Está uma bagunça generalizada, não tem mais Congresso, não tem mais legislatura, não tem mais legisladores, não tem mais executivo, não tem mais judiciário. Todo mundo manda em todo mundo. E todo mundo se abaixa para todo mundo. Essa aqui é a verdade. O senhor é superior, tem mais poder, eu já fico de quatro. É isso que está acontecendo no nosso país. Todo mundo com medo, todo mundo de cabeça baixa. A Bíblia, senhores vereadores, comunidade que está nos ouvindo, ela não tem referência direta sobre aborto. Mas, porém, trata sobre a valorização da vida e de como bem, como momento de bem é o Senhor dela. Portanto, ainda que a Bíblia não diga diretamente, não tenha discutido o aborto, essa palavra, mas vamos citar algumas coisinhas para Vossas Excelências aqui, dando a nossa colaboração. Eu nasci e me criei dentro de uma igreja evangélica, lá em São Cepé, Assembleia de Deus, e lá tinha escrito no fim da igreja, eu nunca esqueci, estudei no colégio evangélico que lá tinha, até a quarta série do ensino primário da época, lá dizia assim, ó, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Está no livro de Gênesis. Mas lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, quando Moisés recebeu a revelação dos mandamentos, lá diz um só, que eu quero citar. Não matarás, vereador presidente. Não matarás. O médico que fizer um aborto, legalizado pela lei, está matando. Portanto, e aquele que foi lá para fazer o aborto, está matando. E aqueles que consentiram da família estão matando. Não vai ter mais religião. Não vai ter mais igreja. Não vai ter mais fé. Não vai ter mais reverência, não vai ter mais respeito, não vai ter mais aquela humilhação diante de Deus, porque estão descumprindo um mandamento. Ou será que eu descumpri um e cumpri os nove é a mesma coisa? Não, não é. Vamos adiante, senhores vereadores. É Deus que dá a vida a cada pessoa que é formada no ventre da mãe. Por isso, cada vida é preciosa e deve ser protegida. Vamos adiante. Salmo 127, capítulo 3. Os filhos são herança do Senhor, como recompensa que Ele dá. E outro dia eu estava na igreja e ouvi um pastor fazendo uma pregação exatamente desse versículo aqui. Os filhos, nós somos filhos, e os nossos filhos são herança do Senhor. Eles não são herança nossa. Por isso eles devem, como recompensa que Ele dá para Ele mesmo. Porque eles serão a continuação da vida nessa terra. Por isso que é a herança do Senhor. Vou citar só mais um versículo. Que está em Jeremias 1:5. Antes de formado no ventre, eu o escolhi, presidente. Diz Deus. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Essa é a nossa vida. Essa é a pregação que nós temos que fazer. Portanto, se alguém pudesse pensar que eu pudesse ser favorável a isso, lamento informar a cada um de todos que estão me ouvindo neste momento. Se equivocou redondamente. Porque eu sou amplamente contrário a isso. Isso não pode ser aprovado. Isso é só mais uma vez que realmente mais um fato que vai acontecer. Eu não vou entrar no mérito do Supremo Tribunal Federal, porque eu acompanho muito, até porque é a minha área, e eu vejo todos os dias aberrações fantásticas dentro daquele Supremo Tribunal Federal. Ministros que foram desembargadores, que foram julgadores, e aí é só ouvir aqui também outros juízes e outros desembargadores que estão falando contra, não é nós aqui. Quem somos nós, um grão de areia no deserto? Quem somos nós aqui, simples vereadores de uma vila? Como eu costumo dizer, é muito heróica, mas é vila. Mas eu tenho vários aqui que eu guardo, porque as mensagens de desembargadores, de juízes, são extraordinárias, são contundentes contra o Supremo Tribunal Federal. Não há como continuar. Apostem isso que não vai longe. Já se fala aqui em guerra civil, já se fala numa série de situações aqui, já se fala em muitos militares se reunindo dentro dos quartéis, aqueles generais, coronéis, tenentes, capitães e a tropa em si que não estão concordando com a forma como está sendo conduzida a nação pelo Supremo Tribunal Federal. Eles não têm respeito mais pelo Legislativo, eles não têm respeito mais com o Congresso Nacional. Não adianta aprovar uma lei lá, que eles dizem, não, é assim que vai valer e acabou. O pior de tudo isso, senhor presidente, meus colegas vereadores e comunidade de São José do Norte, o pior de tudo isso é que o Congresso Nacional tem que ter abaixado para eles. Porque senão já tinha dado um basta. Se o Congresso resolver dar um basta, vai dar um basta. Porque aí, ou então, sei lá o que vai acontecer. Mas está demais. Então, realmente, eu parabenizo, por fim, Vossa Excelência, pela iniciativa. Esse é um trabalho que eu gosto de participar, que eu gosto de ver, que eu gosto de discutir, que eu gosto de opinar, porque é um trabalho de extrema importância. Porque é um trabalho que protege a minha vida, protege a vida, porque a vida do meu filho, do meu neto, daqueles que vão nascer ainda, são a minha própria vida. Ali está o meu sangue correndo. Então, eu não posso permitir isso, em hipótese alguma. O meu voto é favorável ao seu trabalho e o meu voto é não ao aborto.
Muito obrigado, vereador Penteado. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade a nossa moção e segue à disposição para assinatura de demais colegas que quiserem assinar. Terminada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Vereador Ronei de Santos Silva.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu peço licença para me retirar, eu tenho um compromisso. E não vou poder fazer o uso da palavra e ficar assistindo os colegas vereadores, mas a causa é nobre e quero me dirigir à comunidade dizendo que na próxima semana estaremos aqui trazendo a mensagem aos nossos munícipes. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, igualmente não vou poder ficar em explicações pessoais, tenho compromisso agora também, mas desejo boas falas, né, para todos os colegas, e reiterando que se toda a vida é um privilégio de Deus, né, em cada corpo existe uma alma preciosa. Então, Deus nos abençoe nessa noite e abençoe a comunidade.
Presidente, eu não vou me manifestar, mas vou permanecer no plenário.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora Vanessa, vereadores, assistência que nos honra com a sua presença, pessoal que trabalha na casa, pessoal que assiste pela live da Cultura Rio-Grandina e através da rádio também. Bom, primeiramente vamos começar pedindo ao pessoal que vá dia 1º de outubro, como é a nossa canetinha? Dia 1º de outubro, vá aos pontos de votação, né, e participem da eleição de conselheiros tutelares, que são o pessoal primordial para a defesa da vida também, né, das nossas crianças e adolescentes. Então, é levar o título eleitoral e o documento com foto, né. A gente vai estar divulgando aí os locais de votação. Eu não tenho a lista deles aqui, mas está no site aí do conselho. O pessoal que está concorrendo pode votar em 5 candidatos. Tá? Então, peço o pessoal que procure, né, dia 1º de outubro, então, que participe da eleição dos conselheiros tutelares, que é muito importante para a comunidade. Falar em título eleitoral, né? Venho aqui mais uma vez fazer o chamamento, né? Pessoal que fez 16 anos de idade aí, não é obrigatório votar. Mas quando tu não vota, tu deixa outra pessoa escolher por ti. Então, essa geração que está vindo aí, que é tão inquieta, que é tão participativa, pessoal, procure cartório eleitoral, é simples. Eu estive ali levando a minha filha agora essa semana, eu demorei 15 minutos para fazer o título dela. Então, torne-se cidadão, torne-se uma pessoa participativa na política, participativa na comunidade. Tá? O título eleitoral é importantíssimo documento e é um documento que te dá voz. Então, participe e tire o seu título eleitoral e participe aí da democracia. Afinal, a democracia que foi construída a muitas mãos, muitas guerras aí, não podemos deixar de participar. Também, hoje, eu estava esperando para essa semana o retorno de 2 projetos para essa casa aqui e não aconteceu. Então, vou falar que a gente vai marcar, vou tentar marcar até o fim da semana, para ver com a prefeita, que é um projeto das vagas para o pessoal da Casa Lar, as vagas para o pessoal que faz 18 anos, que sai de lá para fazer estágio remunerado, e o projeto que a gente está construindo aqui já acho que há 2 anos, se não me engano, me ajudei, acho que o Penteado sabe, do Guarda Municipal, Penteado. Acho que faz 2 anos, né, doutor? E ficou de retornar e ainda não retornou. Então, a gente está esperando, eu achava que já viria, né? Esperamos que volte antes do final do ano, antes do recesso aí. É um projeto importante para a comunidade que a gente pretende ainda aprovar esse ano aí. Então, a gente está aqui cobrando o executivo que nos dê um retorno do porquê que não voltou ainda esses 2 projetos aí. Bom, pessoal do Inhame estava reclamando da ponte, não sei se já foi feita. Mandaram uma foto lá, eu espero que o pessoal da Obras procure lá, que tem diversas pontes no interior que estão precisando de reforma, né, de manutenção, e o pessoal do interior está sendo prejudicado nesse momento dessas chuvas aí. Ontem teve os colegas entraram com trabalho aqui. É importante estar aqui na sede, mas também é importantíssimo estar no interior, atento ao direito de ir e vir, que muitos não estão tendo no interior, em decorrente das pontes aí que sofreram com as chuvas. Também quero falar sobre o nosso projeto, né, Ari Barroso e Atrevidos, que a gente ultrapassou a marca de 80 crianças já, sábado passado. no ginásio de esportes, todo sábado, das 9h30 até as 5h da tarde. Então, pessoal aí que gosta do futsal, que se enquadra, que está matriculado na escola, que tem de 7 anos até 17, que nos procure aí, eu, Samuel, o Pablo, Toninho, Siminha, que a gente está sempre ali de portas abertas para incluir vocês aí no projeto, porque futebol é inclusão social, futebol é amizade, futebol é esporte. Então, estamos aí com o projeto já em pleno andamento, já estamos em fase de cadastrar os jogadores, todos os atletas, e em seguida aí vão ter mais melhorias, também vão participar do Campeonato Municipal de Futsal, que eu acho que começa no final do mês. Porém, eu tenho que deixar aqui a minha indignação, porque ainda não começou a confecção da arquibancada. O dinheiro já está lá faz um tempo. Eu pedi uma explicação para o empresário, ele mandou eu ir lá falar com ele, mas eu creio que ele tem que explicar para a comunidade em geral, né? Não só para o vereador, porque eu acho inadmissível que, estando dinheiro em caixa, que se comece o campeonato sem ter, né, a qualificação que a comunidade merece, que a gente lutou para conseguir o recurso e que a comunidade espera. Então, eu espero, sim, ainda, que essas bancadas estejam prontas antes do começo do campeonato. Então, deixo aqui a minha indignação, a minha luta e o meu repúdio pela falta de consideração que até agora não está feita, não está pronta aqui a bancada, nem começadas. Também recebi hoje, de um amigo meu lá de fora, do interior, uma reclamação dos buracos na localidade do Estreito. Já peguei a foto dos buracos com o vereador Ildomar e já mandei lá para o Éder, para ele passar para a Casa Civil, lá em Porto Alegre. Espero que essa semana eles venham antes que aconteça uma fatalidade, porque, pelas condições que eu vi das fotos, são crateras, nem são buracos, são crateras. E, fatalmente, vai causar algum acidente, prejudicando alguém. Não só pode ser um prejuízo material, mas penso também um prejuízo de vida das pessoas, né? Então, a gente está preocupado aqui. Lá no Estreito, já repassamos, né, para a Casa Civil o pedido para vir, né, arrumar, fazer o tapa-buraco ali no Estreito. Pessoal, a gente está passando por uma forte enchente que está vindo aí, o pessoal está arriando as águas das chuvas que sofremos lá nessas duas últimas semanas. Então, quero dizer que, se tu estiver em local que se sinta ameaçado, ligue para a Defesa Civil, procure o secretário Jonas, procure a Guarda Municipal, tá? Não fique parado esperando, porque a água sobe muito rápido e pode você ser prejudicado com o material e também ter algum problema de saúde aí, de acordo com a enchente. Então, tenha muita cautela, procure a Defesa Civil, procure o secretário Jonas, procure os guardas municipais, em caso que a sua casa seja inundada. Hoje entramos com um trabalho aqui para manutenção, né, de 5 ou 6 ruas do bairro Carlos Santos, o qual eu estive vendo em loco, né, que só 2 ruas não estão danificadas. Porém, eu também estive no bairro Guarida hoje, e também tem muitas lagoas lá, e a gente espera que o executivo aí consiga, né, dar vazão àquelas águas lá, porque é desumano o pessoal estar com a casa entrando água ou não podendo sair e voltar sem estar de molhando os pés. Ontem, né, o nosso amigo Arno ainda relatou para mim que a minha esposa foi consultar de chinelo, porque tinham molhado os pés e o médico reclamou. Que bom de levar eles lá na localidade, né, para ver qual é que é a realidade das pessoas, né? E o médico reclamou para a esposa dele, ele estava me contando, que ela chegou de chinelo, mas ela disse que eu não podia sair de casa porque estava inundada a minha rua. Então, a gente está preocupado, a gente pede também que as pessoas tenham um mínimo de compaixão, né? Ver o lado do outro. Ninguém vai estar indo no médico de chinelo porque quer, né? Então, as pessoas são as pessoas sem compaixão. A verdade é isso daí. Também quero falar com o pessoal da Cebola, né, que está preocupado, que o secretário Josué está à disposição lá para qualquer dúvida que possa, problema que possa ter. Né, ele vai fazer o levantamento aí, em seguida das perdas, e certamente vai ter alguma ação do governo para ajudar o pessoal da agricultura, porque tem que ser valorizado. Né? Se eles não plantar, a gente não come. Então, dizer para os agricultores que a Secretaria da Agricultura e Pesca do nosso secretário Josué Machado está sempre à disposição. Né? Também quero falar mais uma vez, né, sobre parabenizar, né, o executivo por ter ontem, né, mandado para cá o projeto do piso da enfermagem que o pessoal estava esperando e que vai receber ainda na folha desse mês aí. Pessoal, parabéns aos enfermeiros e parabéns à prefeita Fá por tudo que ela fez para conseguir dar, né, esse piso que já estava previsto, mas que tinha que ter um respeito às regras, né, para não comprometer o teto, não ultrapassar o teto de gasto. Então, chegou a vez dos enfermeiros e a gente está aqui para fazer justiça. Quando tiver possibilidade de se dar as perdas, quando se dar os reajustes, essa casa aqui vai estar sempre ao lado do trabalhador. Todos os vereadores aqui estão sempre ao lado do trabalhador. Então, hoje eu queria mandar um abraço agora aqui para o pessoal que me pediu, o Márcio, né, meu amigo lá do Capão do Meio, o Abé, o Zico lá do Ferrari, o Gaúcho lá da Vila, lá, Maciel Gonzaga, que está nosso futuro aí, companheiro, colega de partido, quem sabe, e o meu cunhado Elcio, que está sempre na escuta, né, e dizer que a gente está aqui trabalhando pela comunidade e estamos à disposição a qualquer momento, nosso gabinete está sempre à disposição, nossos três assessores, a Cibele, o Pablo e a Michele, que são meus braços direitos. Muitas vezes eu não vou estar, mas eles estando me representam muito bem, tenho total confiança e agradeço a Deus por ter uma equipe tão boa e dizer que a gente está sempre à disposição pelo telefone e também pelas redes sociais. Quero mandar um abraço para minha esposa, para minha família, para minha netinha, né, meus meninos, e dizer que daqui a pouco estamos aí. Muito obrigado, fique com Deus, uma boa semana a todos e até a próxima sessão plenária. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ronei. Com a palavra, explicações pessoais, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Peço permissão, vereador presidente, para me falar daqui, mesmo do meu lugar. Quero dar uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem até esse momento. Boa noite a toda a nossa assistência, Cleia, o senhor que está aqui na nossa assistência, a todos os trabalhadores da casa, né, cumprimentando o colega presidente, cumprimento os demais colegas vereadores. Quero começar hoje com algumas respostas que recebi do executivo, sobre alguns ofícios que encaminhei, mesmo, como sempre digo a todos, eu não encaminho só por requerimento e indicação aqui pelo plenário, mas sim alguns ofícios que recebemos, algumas situações que recebemos no meio da semana, e eu já vou adiantando, né, porque são assuntos, todos os assuntos são importantes, mas eu já gosto de ir adiantando, quando chega na segunda e terça, os que eu recebo segunda já faço também, já passo em plenário, que eu recebo terça já passo em plenário. É sobre um ofício que encaminhei sobre uma boca de lobo no beco Armando Pedro Gatti. Então, a resposta que tive, que a solicitação foi inserida no cronograma da Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, a fim de que o serviço possa ser executado o mais breve possível. Também recebi resposta sobre nivelamento na Travessa 2 do bairro Veneza. Inclusive, hoje já entrei com mais uma indicação, que é na Travessa 7 do bairro Veneza. Então, a Secretaria informa que já está inserida no cronograma da Secretaria Municipal de Obras, a fim de que o serviço possa ser executado o mais breve possível. E também sobre um recalçamento na Rua General Osório, que foi uma outra indicação que aqui entrei, que seria para fazer recalçamento ali na frente da casa do Regrinha, mais ou menos por ali, perto da nossa Câmara Nova ali, e que também que o serviço possa ser executado o mais breve possível, porque os trechos estão bem prejudicados. Então, são respostas que recebi do Executivo, a ofícios que encaminhei, indicações, requerimentos. Então, eu gosto de trazer a público para que a comunidade entenda como está sendo colocado no cronograma, sendo feitas as manutenções no Executivo. Eu quero mandar um abraço para a dona Nanica, querida dona Nanica, que deve estar na escuta, que ela me disse que não perde uma, que na segunda-feira, vereador Lincoln, ficou até nervosa, segunda-feira do temporal, que ela dizia, o que está acontecendo? Será que o problema é do meu radinho? Porque ela estava lá tentando colocar e nunca entrava na nossa sessão plenária. Então, ela é uma assídua, uma ouvinte assídua nossa. Então, eu queria mandar um abraço para ela. Queria mandar também um abraço para a dona Ilza, que também está sempre lá com o seu radinho firme e forte nas sessões plenárias de segunda e terça. E para a Rafaela Terra, que está sempre, é nossa ex-conselheira tutelar, que agora nossa concursada no município, que está sempre nos ouvindo e interagindo junto com a gente, nos comentários, ali na... pelo Face da rádio, e também mandando algumas situações, passando algumas informações. Então, um abraço a todas essas pessoas carinhosas que vêm acompanhando nossas sessões plenárias, que isso é muito importante para nós vereadores. Também já deixar meu abraço aqui registrado para o pessoal do interior, Bujuru, Quinta Secção da Barra, entre outros bairros aqui da cidade, que estão aqui firmes, ouvindo nossa sessão plenária. Hoje à tarde, se reunimos com a prefeita municipal, onde foi um momento muito importante, onde foi assinado o contrato e ordem de serviço dos banheiros da praia do Mar Grosso. E ali, no momento, eu pedi para a prefeita para dar uma olhada no projeto, vereador Cristino, que está ali balançando a cabeça, e sabe que a gente fica com uma grande felicidade de ver o projeto, ficou muito bonito. Teremos um banheiro à altura da nossa cidade. A gente sabe que o pessoal utiliza bastante lá no veraneio, então estavam sim precisando de reparos, e com certeza o projeto que foi mostrado hoje para a gente vai ficar muito lindo, os nossos banheiros da Praia do Mar Grosso. Também assinado o contrato da revitalização da praça, da nossa praça aqui do município, em frente à Igreja Matriz, que também me encheu os olhos e até emociona a gente de ver aquele projeto de revitalização, que vai ficar muito bonito também. Então, foi assinado o contrato. Em breve, quem sabe, estaremos todos ali, os vereadores.
Permite uma parte,
claro,
vereador? Nós tivemos na assinatura dos dois contratos, que a praça vai ficar linda e os banheiros vão ficar lindos. E ainda... tivemos conversando com a prefeita, que foi um pedido lá da comunidade do Cocuruto, da África, e nós se dirigimos para lá, os quatro vereadores, mais o vice-prefeito, e uma máquina, já fomos resolver o problema na hora, que ficaram muito satisfeitos, até nos agradeceram. Então, isso é o trabalho que a gente faz em conjunto, não é um trabalho que a gente faz individual. E ninguém quer ganhar mérito, quem tem que ganhar é a população.
Exatamente.
E nós estivemos lá fazendo nosso papel e ainda fomos com a máquina, que já era para fazer na hora, vereadora Vanessa.
Após lá, a assinatura dos contratos, né, a gente conversou com o prefeito, com o vice-prefeito, e a prefeita imediatamente disse: não, vocês já podem acionar o maquinário que está lá no Beco do Pontal, para já ir lá e começar as ações lá no Beco da África. Uma situação, né, que fiquei, desde o dia 7 ali, agoniada, né, porque às vezes as pessoas podem achar que os vereadores estão na casa deles quentinho, não estão preocupados com nada, ou estão morando lá na pedra, não estão preocupados se aqui está alagado. Né. Eu quero deixar bem claro aqui, né, que eu sou uma vereadora de bairro, eu moro, sim, na areia, né? Eu passo por transtornos também. No dia da chuva forte, minha casa também estava entrando água na minha garagem. Até mandei uma foto para o vereador Lincoln, né, que eu também estava lá empurrando a água de dentro de casa. Então, são situações que todos nós, né, passamos, infelizmente, né, mas que não é porque é vereador que tem outra vida, que, né, a minha vida é uma vida aberta a toda a comunidade. Eu tenho dois filhos que trabalham, se sustento, trabalho eu e meu esposo, né, a gente, antes mesmo de eu ser vereadora, eu já tinha meu carro, eu tinha minha casinha na praia, eu tinha minha casa no São José do Norte, tudo, né, feito com suor, né, então não são coisas, tipo, estar aqui não é caiu do céu, né, eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei muito, né, trabalhei como garçonete, meu colega vereador Ronei, já trabalhei em fábrica de peixe, né, então a vida nunca foi fácil, mas também uma vida digna, né, e eu sempre tive caráter, né, e por isso eu acho que tive a oportunidade de estar aqui para poder lutar pela minha comunidade, que é o que eu venho fazendo, né, todos os dias aí que as pessoas me procuram e sabem disso. Quem me procura sabe. Eu não deixo de passar informações para ninguém. Estou sempre ali com o meu telefone ligado, observando as redes sociais. Quando sou marcada nas redes sociais, eu fico feliz, porque eu acredito que é uma questão de confiança. Né? Se as pessoas me marcam, é porque confiam no meu trabalho e sabem que eu vou correr atrás para tentar ajudá-las. Foi assim que aconteceu na África, ali no, nas cuias, como eu sempre digo. Estou desde o dia 7 naquela situação, conversando com o pessoal. Tive lá quando a casa da senhora lá alagou, né, e hoje tive o privilégio de estar junto com os colegas, né, na hora de levar a máquina até lá, o vice-prefeito, que deu o total apoio, e estamos lá começando o serviço, e com certeza vai ficar trazer dignidade para aquelas pessoas que estavam preocupadas lá com seus campos alagados. Também fiz uma visita hoje no bairro Cidade Baixa, como todos sabem, o bairro que eu moro, né, que eu transito todos os dias, mas eu não poderia deixar de convidar o vice-prefeito a estar lá e ver a situação. Realmente, ele olhou para mim e disse: realmente a situação está crítica, vereador. Né, então, é o que eu sempre digo. Né, o vice-prefeito, prefeito, secretários, têm que ir até as comunidades e sentir o que a gente sente todos os dias. Então, hoje eu tive esse privilégio de levar o nosso vice-prefeito Neomar, que foi muito gentil. Levei em alguns pontos, né, a maioria está crítica, mas levei em alguns pontos que as pessoas estavam me reivindicando, me chamando. Eu levei ele até as pessoas para conversar, né, para tentar soluções. Né, então, o pessoal fica muito agradecido, porque a gente merece, né, quando a gente deposita o nosso voto a vereadores, a prefeitos, a gente precisa do reconhecimento deles, que é estar junto da comunidade, junto com a gente. Então, é isso que eu fiz hoje, né? Convidei, ele foi gentilmente, e conversamos lá com a comunidade de algumas situações. Também, após, que aí eu fui, publiquei nas redes sociais, né? Porque tenho muita alegria disso, de publicar nas redes sociais, eu fui acionada por outras pessoas com outras situações ali no Ferrari, né, bairro Brasília, e em tantos outros lugares. Um dos lugares que levei o nosso vice-prefeito hoje pela manhã foi na Nossa Senhora de Lourdes, na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, que foi uma indicação que entrei ontem aqui, né, entrei ontem aqui com essa indicação e já levei hoje para ver a situação, né, já disse que vai, pediu para o pessoal mandar maquinário, porque realmente está uma descida muito perigosa. Então, entre outros lugares que levei, que foi na Travessa 6 também, que o pessoal chamou, na Rua 3, né, a rua da nossa querida Diocélia, a Rua 3 lá, né, do meu compadre Jefinho, da Marilene. Né, então, hoje também, né, tive o privilégio de conversar com a prefeita, fazer aquela cobrança dos nossos canos, que nós vamos colocar lá na Rua 3, Diocélia. Se Deus quiser, nós vamos colocar sim. Né, foi uma conversa que tive com a prefeita algum tempo atrás, ela disse que em setembro a gente colocaria. Claro, tivemos problemas com a questão das chuvas, né, a terra muito molhada, mas, com certeza, em seguida, que tiver tudo mais seco, a gente vai colocar aqueles canos lá e o pessoal vai ter o seu esgoto, a sua dignidade, que sempre me cobram. Né, e a gente vai avançando as ruas, porque tem uma grande dificuldade também, que são ruas longas, né, e a gente, quando arruma uma emenda aí de 250 mil, tipo, o máximo que eu consigo calçar lá no meu bairro é uma rua. Né, então, as pessoas são entendedoras, eu procuro sempre deixar bem claro, passar as informações claras, não omitir nada a ninguém. Às vezes as pessoas me ligam e dizem, vereadora, sabe se tem algum projeto para essa rua? Eu vou buscar informação. Se for, não tem. Eu vou e digo, ó, não tem. Né, mas daqui a pouco algum vereador pode conseguir uma emenda. Talvez eu também possa conseguir. Mas a gente está sempre correndo atrás de tentativas para emendas para o município. Né, não é tão fácil assim, mas nenhum vereador aqui está de braços cruzados. E, com certeza, hoje o nosso município tem muito avanço de pavimentação devido aos nossos apoios com emendas parlamentares e também com um projeto importantíssimo que a prefeita mandou para cá, para o Legislativo. E nós aprovamos, damos nosso sim. E hoje temos muito avanço na nossa cidade. E o que a gente quer, hoje até mexi com a prefeita, manda mais um de 5 milhões para lá para a gente tentar calçar mais umas ruas. E ela riu. Né? Mas, se pudesse, com certeza, se viesse para cá mais um projeto de 5 milhões, nós aprovaríamos, né, vereador Irandir? Porque a gente sabe que a comunidade tem muita necessidade ainda, mas é um avanço, foi um avanço importante, o projeto Finisa, e contemplou muitas ruas, mas a gente tem muito ainda pela frente, e, com certeza, nós estamos aqui para isso. Quero aqui também falar sobre o Conselho Tutelar, bem rapidinho. Até vou falar uma coisa antes, vereador Ronei. Temos médicos no Carlos Santos. Né, graças a Deus, né, hoje tive o privilégio de ligar para lá, uma situação que uma moça precisava de um médico, perguntou se eu poderia ligar para ela, liguei, e tive esse privilégio de ouvir que temos médicos no Carlos Santos. Né. É outro avanço, a saúde é... A coisa mais importante é a saúde e a educação. Né? Então, eu fiquei muito feliz de saber que Carlos Santos aí, temos uma médica no Carlos Santos. Parabéns, vereador Ronei, pela tua luta, sempre nas questões lá do bairro Carlos Santos, e a luta dos médicos não foi diferente. Conselheiros tutelares, dia 1º de outubro, temos 11 candidatos, né? 10 mulheres e um moço, um menino, né? Que estão concorrendo. Então, eles estão, eu estou acompanhando aí, eles estão firmes e fortes nas suas campanhas. Né? Então, estão panfletando. Então, é pedir para a comunidade, né, para ir votar, porque a importância, né, do voto. Então, no site da prefeitura aí, tá todos os locais de votação, horários de votação. Né? E eu, esses poucos dias atrás, tive o privilégio de estar lá, né, na instituição do Conselho Tutelar, entregando as conselheiras tutelares que estavam lá no momento, exemplares do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ano passado, né, recebi alguns exemplares também, levei as conselheiras tutelares, e agora tive esse privilégio de ir novamente, recebi, né, que foi encaminhado do gabinete da deputada federal Franciane Baier, os exemplares, e eu fui lá entregar para ela, para as conselheiras estelares, na instituição, e também na ISMACIM, que é onde vai passar para algumas para alguns setores que precisam do ECA. Então, eu quero dizer a todos que estão concorrendo e aos que ainda são conselheiros tutelares que podem contar sempre com o meu apoio, com o apoio do gabinete da vereadora, em nome de meu e dos meus assessores, que estão sempre aqui à disposição para todos. Um abraço e que Deus nos acompanhe, que podemos estar todos juntos aqui próxima semana. Desculpa por ter passado o tempo.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Cristino Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, os ouvintes que estão nos ouvindo, nos assistindo pela Rádio Rio Grandina e pelo Facebook da Rádio Rio Grandina. Quero dar um abraço a todos aqueles amigos que nos assistem. Né? Dizer que, como eu sempre digo, estou sempre à disposição da minha comunidade, do meu povo, aqueles que me procuram, estou sempre tentando ajudar da maneira que eu posso, iniciando até eu pegar um gancho da final das palavras da vereadora Vanessa, né? Quando ela falou que nos aprovamos essa casa, 5 milhões, né? E realmente hoje está sendo muitas ruas calçadas, né? Eu fiquei até triste de ouvir um áudio, alguém dizendo que com 5 milhões qualquer prefeito fazia calçamento. Mas se não souber administrar, com dinheiro não vai fazer nada. É lamentável, né, dizer isso aí. E não foi só os 5 milhões, tem a contrapartida do município, que é muito grande, junto também, vereadora Vanessa. E realmente, né, e realmente quem está ganhando a comunidade, temos que parabenizar a senhora prefeita, a sua equipe, né, porque não adianta a gente ser, muitas vezes, ter o dinheiro e não saber usar, porque a gente vê muito nisso aí, e é em tudo. Deus, dentro da nossa casa, dentro daquilo que a gente administra, dentro de qualquer empresa, em qualquer lugar. Né? E realmente, com certeza, está sendo bem usado esse dinheiro que nós aprovamos para a nossa prefeita Fabiana Zovic. E dizer também na noite de hoje que estivemos aí em muitas localidades, né? Os problemas do nosso município estão grandes, a nossa preocupação é muito grande com nossos agricultores, né? Muitos lugares com as cebolas embaixo d'água, sem saber o que fazer. Né? E os pescadores também, a preocupação, principalmente com muita chuva, fica, às vezes, muitos já ficam desacursoados, que possa não ter uma salva de camarão, mas isso aí quem pode saber é um só, é só Deus, né? E a gente tem que agradecer muito em algum momento também, quando a gente vê em outros lugares, em outros estados, em outros países, né, os nossos irmãos, o povo também sofrendo, né, um problema de enchente, água, né, invadindo casa, derrubando tudo, invadindo cidades. Mas nós temos que tentar resolver os nossos problemas, né, e ajudar a nossa gente, principalmente nós que somos vereadores, nós que temos os autênticos representando nossa comunidade, quando nos elege. E assim o povo sempre procura os vereadores. E aqui nessa casa, estou aqui já é os anos que estou aqui, mas estive sempre à disposição. Eu sempre tenho, quando não posso, se eu não puder ajudar, com certeza eu sempre digo, não vou atrapalhar, e procuro sempre fazer o melhor, né? E estivemos lá, vimos a preocupação que tivemos esses dias, tivemos na localidade de Bujuru, até o vereador Hildo entrou com trabalho, mas nós conversamos também com a senhora prefeita, com o diretor, que as máquinas estiveram lá, já fazendo serviço, realmente o pessoal estava precisando. Vi as pessoas limpando valas de enxada, né? E hoje sabemos que hoje o município tem bastante resto de escavadeira, hoje, né, que tem condições de fazer esse serviço nos municípios. A gente vê em outras localidades, agora há pouco me mandaram, antes hoje me mandaram fotos lá da localidade do Rui do Inhame, né, onde está lá, já mandei as fotos para o Juninho, não sei se alguém, vereador, já entrou com esse trabalho, mas realmente o importante é ir até aqueles que têm o poder, né, que nem algum fala, caneta na mão, mas têm o poder. Né, não tem a carinha, mas tem a máquina na mão que possa fazer o serviço. Então, sempre procure, eu quero agradeço ao Julinho, ao Navalhado, estão sempre à disposição, a gente pede, eles estão lá sempre para ajudar a nossa comunidade. Né? E é papel, escrever, fazer requerimento, a gente faz às vezes, não sou contra quem faça, mas eu acho a importância maior chegar pessoalmente, né, e pedir, e muitas vezes, que nem nós fizemos hoje, quando fomos todos juntos ali, aquele problema ali, né, ali na localidade do Pontal, ali nas cuias, ali, realmente, o importante é fazer, é que seja feito o trabalho que realmente tem que ser feito, né, porque fazia já muitos anos que não dava esse problema de enchente, essas grandes chuvas assim que nem deu agora, né? E aí os arroios vão criando capim, criando às vezes árvores nos lugares, ali tem lugares que já tinha árvores, né? Criando nos arroios, onde corria água, que não estava necessitando de correr água, que não chovia, outros anos foram anos secos, mas quando chega num ano que nem esse, que tem o problema do ciclone, esse problema mudou todo o clima do tempo, e realmente precisou fazer a limpeza, e tem que ter, nós estamos precisando, todo o município está precisando. Né? E nós temos lugares aí, que nem estive desde o primeiro dia ali, com o pessoal ali da Conde de Porto Alegre, né? onde a água enche, quando já anos atrás, o pessoal tiver que sair dali, eu mesmo, né? Na época eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, o Gugu, que foi ele que tomou a frente, foi lá com o caminhão, meus caminhão lá, e ajudou a tirar o pessoal que tinha que sair de suas residências. Né? Aí o pessoal levantaram um pouco as casas, levantaram mais as suas casas. Né? Hoje estão, muitos estão em melhores condições, no meu menos nas suas casas, porque levantaram, na época as casas lá eram mais baixas, levantaram as casas, deram uma melhorada, mas assim mesmo a água vem e a preocupação das pessoas é muito grande, né? Né? Que a gente vê em outro lugar a água invadindo, né? E a preocupação, quem mora próximo aí à lagoa, realmente fica preocupado. E nós temos aqui para, podendo ajudar, eu sempre digo, se for estiver dentro das minhas possibilidades, fico sempre tentando ajudar as pessoas, acho que é importante isso aí. Né? Eu acho que o executivo tem que fazer sempre o esforço, não é? Talvez fazer tudo no mesmo momento fica difícil, mas a gente vê muita gente precisando. Localidade, muitas vezes, tempo, dia a dia, mesmo na localidade da Capivara, tem um problema de estar sem energia, sem estrada, pessoal reclamando, e com razão, quando eles falam, as pessoas têm razão quando ficam. Eu dou sempre as pessoas a razão. Né? Quando estão bravos, falo, porque tem. Olha, eles têm que eu acho que o senhor digo, se não brigar, não consegue. Né, que nós vimos naquele momento da quando deu o ciclone, que deu o problema que derrubou poste, fez um problema grave na toda a energia aí. Quem gritou mais, falou, quem procurou mais, quem lutou mais foi a própria comunidade. A comunidade da VAR só ligaram a luz lá para eles, senão talvez poderia levar mais 2 ou 3 dias ou mais, porque eles fizeram aquela manifestação ali, pacífica, né? E naquele mesmo dia, a Equatorial foi lá e ligou a luz para eles. Então, né, o povo unido tem muito mais força que os políticos, com certeza que eu digo. Tem muito mais força. Mostrou aqui no Lagoão, o pessoal se reuniu aqui, né, e brigaram pela luz também que tinha problemas. E a gente também tem que agradecer as pessoas, além de brigar para que faça esse seu serviço, as pessoas se disponíveis a ajudar. Os caras colocam tratores, colocam máquinas, colocam tudo à disposição da empresa que hoje faz o serviço, que lamentavelmente, né, deixando muito a desejar, a Equatorial aí para nossa comunidade, né, depois que fiquemos sem a CE, com certeza se a CE tivesse até hoje, nem os fios de luz estavam roubando. Não tinham roubado, com certeza. Tinha acesso a CE, e hoje as condições era bem melhor. E realmente a Equatorial, deixando a desejar muitas vezes, o pessoal estão com problemas sérios aí. Hoje nós temos, né, a nossa energia não é a mesma mais. No momento que trocar o fio de cobre por alumínio, a energia não é mais a mesma, né, vereador Ronei? Conhece? Eu acho que. E lá a gente fica mais esperamos, né? E nós vamos continuar, eu continuar lutando, porque, né, temos que lutar junto com a comunidade, mas sempre digo. A voz da comunidade, a voz das pessoas é muito mais forte que a nossa. Quando eles se unem para conseguir alguma coisa, com certeza conseguem. E nós temos que estar juntos. Né? Mas uma coisa que hoje não ia nem falar mais, mas lamentavelmente eu sou obrigado a falar. Realmente, eu aqui nessa casa, estou aqui, é vereador, não é 38, 40 anos, mas hoje estou quase 30 anos, né, que nem tem áudio aí. E tem áudio aí, não precisa nem, se alguém quiser, me peça que eu passo o áudio. Lamentável, olha, eu não tinha visto. Passei por aqui, aqui hoje tem, nós temos 9 vereadores, e eu, por todos os anos que eu passei, acho que mais uns 20 aqui passaram por mim aqui junto. Chegaram aqui, não continuaram e eu continuei. Mas eu não tinha visto vereadores falar dos outros. Realmente é lamentável ver. Tem o áudio aqui, quiser ver, assim, vereador falando dos colegas, né? E de mim, esse mesmo vereador falando de mim nas casas. E hoje eu fiquei muito triste nesse momento, né, vereador? Vereador Nedinho, há pouco tempo aqui nessa casa, nós chegamos aqui. Além de falar mal, me desejando mal para mim também. Olha, é triste, mas entrega nas mãos de Deus, né? Lamentável. Como eu disse uma vez aqui no vereador, que não estava no meio de nós, o vereador era muito crente, sempre na igreja, dizia, olha, eu acho que tu vai à igreja, lê a Bíblia, mas eu acho que tu lê de perto para cima. E eu dizia, disse para o vereador, e realmente, pelo que ele fazia. E realmente eu vejo, o vereador está dizendo, o vereador briga uns com os outros, mas briga por causa, pelo bem do município, por problemas do município. Agora, falar dos colegas, isso aí é triste, lamentavelmente. Olha, anos que eu estou aqui, o primeiro vereador que eu vejo fazer isso. Lamentável. Ainda desejar mal. Isso aí seria mais triste ainda. Eu digo uma coisa sempre, aprendi uma das coisas que eu faço, procuro fazer o bem e jamais desejar mal para alguém. Isso aí, jamais eu faria isso aí. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, não ajudo. Eu acho que é desespero. Estou com medo de não se eleger. Eu acho que eu, hoje, se eu fosse perguntar para mim, qual é o vereador que tu acha que seria hoje o mais votado na Câmara de Vereadores, eu acharia que é esse vereador que ainda falando dos outros aí. Para mim, o mais votado era ele pelo trabalho dele. Eu nunca falei mal dele, jamais. Pelo trabalho, ele faz um bom trabalho. Jamais eu falo mal. Então, que alguém quiser saber quem é esse, é o áudio, eu tenho os áudios aqui. E digo, só não tem o áudio que não foi gravado, que estava de brincadeira aqui, me desejando mal. Isso é triste, né? Lamentável. Mas eu estou tranquilo, não estou nervoso, não acho que não vai me dar isso que ele está desejando que deixe em mim, que não vai me dar, não. Se quiser, estou tranquilo, graças a Deus. E eu procuro sempre fazer o meu trabalho. E eu sempre digo, eu quero continuar. Quem sabe, eu posso, como falaram que no áudio tem que, é 38, 40 anos, quem sabe eu vou continuar. Sou candidato a vereador de novo. Quem sabe consigo mais uns 3 ou 4 mandatos, eu chego a 38, 40 anos aqui nessa casa. Né? Eu vou estar quase com 100 anos aqui nessa casa como vereador. Mas se eu puder ajudar a minha comunidade, aqui eu estou. Né? Eu não me arrependo nada daquilo que eu faço, quando me pede, estou sempre à disposição. Né? E graças a Deus, eu acho que o povo que votou em mim, pelas palavras desse outro cidadão, chamou o povo de burro. Porque o povo votou em mim, então o povo votou errado. E votar esses anos todos em mim. Eu acho que o povo não é burro. O povo sabe em quem pode confiar. Né? E então, por isso, eu fico tranquilo e quero, né, sempre estar aqui à disposição da minha comunidade, do meu povo, né, aquilo que eu preciso. Agora, eu não posso prometer aquilo que não é meu. Eu prometo o que é meu. Quando me pede um serviço lá do executivo, vou pedir para que faça. E a gente agradece, as pessoas fazem. Agora, se me pedir o que é meu. Se pedir, chegar lá, se não tem que buscar tal coisa para mim, que nem eu disse para eles ali, precisar de um caminhão, está à disposição. É meu, eu posso, é com as minhas forças. Como eu falei para muitos lá, quando pediram telhas, queriam telhas, as telhas mais de 6 milímetros, olha, a civil só dá telha de 4 milímetros, de 6 milímetros não tem. Agora, se quiser uma ajuda, quiser que eu ajude com uma feira ou duas, eu posso ajudar. Aí vai ajudar, sou eu, não é a vida civil. Isso aí, não vai. A lei diz que é só telha de 4 milímetros. Então, a gente tem que prometer o que a gente possa fazer. Né? Mas esperamos que. Mas quero só desejar à minha comunidade, desculpa, peço desculpa ao desabafo, à minha comunidade, ao meu povo, que mas dizer que, enquanto Deus me permitir, que me dê saúde, estarei sempre à disposição do meu povo, minha comunidade. Quando precisar de mim. Bater na minha porta, não tem dia, não tem hora, como sempre. Muitas vezes eu dizia aqui, muitas vezes a minha esposa ficava pronta para ir para uma festa e eu dizia para mim, não vou poder ir mais, vou ter que ir lá mudar uma casa, vou ter que fazer uma mudança, não vou ir mais. Então ela tinha que, às vezes ela aceitava aquilo, ficava, e eu ia trabalhar. E se eu não fosse a festa, não pude hoje, tive que ajudar alguém. Isso para mim é muita alegria poder ajudar as pessoas. Sempre tive esse da minha maneira. Então, que me desculpe meu desabafo, mas é lamentável o que esse colega está fazendo. Muito obrigado. Boa noite.
Obrigado, vereador Cristino. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, colega que nos assiste aqui pelo plenário, hein? Temos aqui, né? Todos que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? E vamos levar o nosso trabalho à frente, né? Eu fico pensando em ter meio gozado, temos 9 vereadores aqui. Eu gostaria de ver o áudio do vereador Cristino, porque temos 9, tem um vereador falando do vereador. Agora, intriga tem bastante, sabia? Não podemos ir para intriga. Agora, eu estou no meio dos 9, tá? Então, eu quero fazer esse relato. Gostaria de ver a mensagem de voz que tem aí, saber quem é o vereador, porque fica ruim, gente. Se eu for falar do governador, eu vou falar para ele mesmo. Eu não vou falar para A e B ou C. É, seria bom, colega, mostrar quem é o cara, né? Vamos tocar o trabalho à frente, porque intriga tem muitos. Agora tem que saber se é verdade. Esse é o relatório. José, quero comentar, José Migreci Moraes, dos Santos. O Dário Condes, né? O José Odes, lá de São Caetano, né? Meu amigo. A Irema Costa, Ângela Maria, Celoy Moraes, Arnóbio e o Giva, o Ademir, lá do Cocuruto, né? Também dizer, senhor vereador Lincoln, pela sua emoção, né, de apoio contra o aborto, eu sou contra o aborto também, tá? não sou a favor, porque Deus veio ao mundo, deu a inteligência para o homem trabalhar, né, se virar, e não dá vida e não tira vida, né? Agora não é em clínicas que vão tirar vida, e um cidadão lá do STF, ou Supremo, ou ministro, sei lá que for, que vai querer falar por nós, né? Essa é a realidade. Então, somos contra o aborto também. Mas vou pular à frente, que o trabalho é grande, acho que o tempo é curto, se não me engano, é 15 minutos. Eu quero colocar aqui também, né? Estive visitando hoje ali o senhor Ademir, lá dos Cocuruto, fiz uma visita para ele, na Chácara das Cunhas, um lugar muito bonito, do Chimarrão. Seu Zelo, o senhor que está acamado, e a dona Cristina. O motivo seria a saída das águas, lá do Arroio do Duca e do Arroio do Crespo. Mas fiquei muito feliz num detalhe, senhor vereador, quando vi a equipe, que a gente chama de equipe, da prefeita, né, que estava lá, a vereadora Vanessa, o vereador Nedim, o vereador Cristino, né, quem mais? O vice-prefeito, né, o Linco, né? É sinal que o trabalho vai ser feito. E ouvi duas retas, não sei se era a reta da prefeitura ou se não era, né? Mas que bom que estão trabalhando e o troço está acontecendo, né? Isso é um bom trabalho, né? Também quero colocar aqui, dia 14 de 9, fiz a visita às capivaras com o deputado senhor Zé Nunes, né, na comunidade lá, referente, né, ali, a comunidade. Pautemos sobre o ambulatório, que é da colônia lá, né? E temos traçando uma emenda de 200 mil ou 250 mil para recuperar aquele ambulatório, que será, na verdade, de grande avanço para a comunidade do Passinho, Capivara, Varge, Arroio de Inhame, Oriente, né? Oriente, aquele redor todo ali. Então, essa emenda, né, vai acontecer, vamos ter a emenda, né, na verdade, tá? Quem vai ganhar vai ser a comunidade. Nós tínhamos aquele ambulatório ali que estava empenhorado em 22 mil. Ele não está mais empenhorado. Assim que eu assumi a colônia, tirei da penhora, né? O ambulatório é da colônia, é da comunidade das capivaras. Vai prestar serviço para as capivaras, Varge, Passinha, Rodiame, né? E Ponta do Mato, e até mesmo Oriente. Que bom, né? É muito importante isso aí. Com o deputado Zé Nunes, que é do PT. É um amigo que eu apoiei na campanha e está tendo o respaldo, né? Muito bom. Claro que vou ter que marcar uma reunião com a senhora prefeita, né, para conversar com ela, que o senhor vem para o Intermédio Saúde, fazer ali, de repente, um documento, né, uma cedência, talvez de um ano, ou dois anos, ou três anos, ou quatro anos, ou cinco anos, né, para que isso aconteça e para que seja bom, beneficiado aquele povo daquelas localidades ali, né? Isso é bom, né? Que 200 mil, 250 mil, sei que vamos recuperar. E depois vai ficar, né, na pauta, na gestão do novo prefeito, ou nova prefeita, quem se eleger, né, botar médico, dentista, prestar serviço para aquelas comunidades, né? Então, isso é irrelevante, né? Então, a gente está traçando e 99% dessa emenda está na mão. Quero também deixar aqui, tem que ser rápido, porque o trabalho é bastante trabalho, né? O tempo é curto. A Rua Darcy Rodrigues, eu estava com a emenda preparada, né? Na verdade, para uma emenda especial, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Senhor Afonso Mota, deputado federal, tá? Vimos informar que a proposta número 04975/4/2023, que trata do investimento de recursos para pavimentação da Rua Darcy Rodrigues Saravia, foi cadastrada na data de hoje, dia 16/8/2023, né, em função do disponibilizar R$ 287.306 para execução, né, a tramitação se dará através do processo número 665/2023. Esta emenda, né, será liberada pela Caixa. Então, está na mão, senhora Vanessa. Eu estava até preocupado, que a primeira relatório ele deu na trave. E agora, o segundo relatório, corremos atrás e temos aqui. Bom, né? Quem ganha é o povo. Não é o Eredinho que vai ganhar, mas quem ganha é o povo da Rua Darcy Rodrigues. Então, muito bom a gente colocar isso aqui, né? E a gente espera que tenha bastante gente ali escutando para começar a comentar uns com os outros. Hoje, 99% da emenda está agarrada. Que bom, né? Quero também aqui pautar, nessa ida nas capivaras ali, a gente conversou com os moradores ali, eles pautaram para nós sobre a luz na beira de praia. Muito importante a luz na beira de praia. Temos rede, né? Temos ambulatório, temos salgos ali, e, na verdade, tem tudo para ter luz ali. Só que a CE foi privatizada, hoje ficou pela, na verdade, a nova empresa que tomou conta, né, que é a... Escapou o nome agora, que é a Equatorial, né? E sabemos que, se o terreno não for apropriado, se torna mais difícil. Mas, por intermédio da prefeitura, dito pelo deputado estadual, tem competência de botar a luz ali na praia. Muito bom isso aí. Temos que traçar, trabalhar, por intermédio executivo, tem as condições, né? Então, ele é um deputado, ele sabe de lei. Mesmo que a CE, por exemplo, a Equatorial, não queira botar porque os terrenos são legalizados, seja área de PP, mas a prefeitura tem autonomia de puxar luz. Então, foi comentado, foi falado, a gente não tratou, né? Não, quando se promete, tem que cumprir. A promessa que nós temos do ambulatório, essa aí está na mão. Mas podemos tratar, né? Os nove vereadores, acho que junto com o executivo, e levar luz para lá, porque naquele canto tem muito roubo de embarcação, mas, por fim, por falta de luz, né? Também foi pedido pelo povo das capivaras, se for possível, uma torre de telefone celular, né, na verdade, para assinar o telefone. Sabemos que ali tem problema de ligação, como Bujuru. Bujuru tem repetidor, né? Mas lá Capão da Areia, mais lá para diante, eu sei que tem problemas também. Trazer repetidora de antenas de telefônica para o nosso município, né? E para que tenha um bom sinal para a turma que possa ter os seus contatos, né? Então, é muito importante. Temos falar sobre chuvas, né? El Niño, por exemplo, ciclone, né? Dentro do nosso estado, dentro do nosso município, né? Na verdade, afetando todo o estado do Rio Grande do Sul. São 90 e poucos municípios que estão em calamidade, né? A gente é solidário, né? Temos pronto para ajudar no que daí vier, né? Se alguém precisar, tomara que não aconteça dentro da nossa cidade, dentro do nosso município aqui, de ajuda, pode nos procurar, né? O nosso gabinete, pode me ligar no privado, estaremos à disposição, né? Cebolas, nós aqui temos duas profissões, que é nativa do lugar, é plantação de cebola e a pesca do camarão e a tainha, é com abundância. Hoje nós temos comprometido a safra da cebola, a gente plantei cebola, sei que é cebola também. Eu acredito que temos uma perca, sim, de 30%, pelas conversas que eu tenho conversado com os agricultores. Eu sei que um agricultor ali na Barra, ali, tem um hectare e meio, são 15 mil, ele falou para mim que sobrou um hectare, 5 mil perdeu. Se ele perdeu 5 mil, ele perdeu meia hectare. Esse meia hectare soma 25%. Né? Fortes chuvas, né? Drenagem que teria que ser feito, não foi feito dentro dos campos, para escoamento da água, né? E hoje se complica tudo. Falei com um colega lá do Estreito hoje, dizendo para mim que foi feito umas valas lá, as águas desaguam em cima das terras de cebola dele, também o mesmo problema. Tinha 2 hectares, ficou 1 hectare e pouco. Né? Tem que fazer um novo caminho de drenagem de água para não prejudicar o rapaz que você me falou. Também tem uma perda também de 25%. Sabemos que a cebola, em tempo chuvoso, se não for demais, ela gosta. Mas quando for demais, ela deita, ela fica com a raiz aparecendo na terra, né? Fica difícil botar força, não se consegue botar beira, né? Não se consegue botar a medicação que é necessária para a rama da cebola, né? Os fertilizantes. Então a gente sabe que está difícil, né? Mas se Deus quiser, né? Se suspender essa chuva aí, der uns dias meio controlado, não pode ser sol muito quente, ela se reativa, né? Mas quem tem terra de rincão é complicado. Então, a gente sabe que a estimativa, pelo andar da carruagem, o que o nosso povo está colocando, a gente tem uma perca assim, de 25%. Tomara que não tenha mais. Né? Sabemos que a cebola, as precoces de gera, nós já temos setembro, vem outubro, fim de outubro tá, já está coendo. Né? Se continuar chovendo, que nem está chovendo, novembro e dezembro, o que, que acontece? A cebola mais velha, depois, a mais tardeira, começa a pretear a casca. É outro problema também, né? Então, nós temos um problema na nossa cueta. Camarão, é cedo para nós falar ainda, né? Tainha. Subimos que tivemos inverno de água salgada, né? E se cravou andando na lagoa no mês de fevereiro, se não me engano. E do dia 3 e 4 de fevereiro começou a chover. Seria uma baita safra de camarão. Em 15 dias detonou a safra de camarão. Então, o que, que eu quero dizer nesse pouco tempo que me resta daí? Se Deus quiser, se houver algum levante de chuva, por exemplo, novembro, dezembro, a água se esgota, salgou em janeiro ou salgar em fevereiro, temos chance de ter uma safra de camarão. Temos que pedir a Deus, né, que essa chuva se levanta, né, na verdade, e que tudo começa, né, a se enquadrar na normalidade, né, porque...
Boa, mas às vezes eu não gosto muito de participar por causa disso aí mesmo.
Sofrida, né?
Cara, é ofensa, a gente despesa sem grandíssima, né?
Tá. Porque quem planta uma cebola...
Eu sempre procurei ajudar todo o nosso povo.
Estou
13 anos dentro da colônia, que nem falei ainda há pouco.
Mas
recentemente, cara, eu bombardei o cara sempre...
Então a história é difícil mesmo. E se... Tem coé boa, né? Se conhece 3x1 é complicado, já vem o chupetão. Coé grande demais, tem a bocha que é 2x1. E se tiver casca preta, também complica na hora que o pescador, né, irá vender a sua cebola. Né? Quero falar também sobre a revitalização da doca. Já entrei com o documento, com requerimento. Duas vezes, acho, nessa casa, ou por aí mais ou menos, pedindo que ali, do trapiche do senhor Jaildo até o farol vermelho, que seja revitalizado. Né? Com água cheia, enchente, ali tem ali uns 10 metros que está variado, está corroído para baixo e está suspenso a cair. E se cair aquilo ali, a tendência da água pegar mais força dentro da doca, encher mais. Né? E ali se chama um cartão de visita, um cartão de chegada da nossa cidade, revitalizar a doca. Porque se levantar aqueles móis e fizer ali 1,5 metro ou 2 metros de largura, fazer uns banquinhos, fazer uns assentos, né? Botar iluminação, é um ponto turístico, quem chega na nossa cidade, bonito, né? Fica lindo, até mesmo para o nosso povo tomar chimarrão e quem vem de fora. Né? E botar um farol ali adequado, vermelho, de entrada, né? Revitalizar ali o restante do móis que vai até ali o trapiche do seu Ernesto, né? Levantar também... E botar o farol verde também. Porque hoje, se nós pegarmos uma tempestade de vento forte para entrar nessa doca aqui, se for com chuva cerrado, é difícil, o colega tem que prestar muita atenção porque fica o farolzinho quase apagado ali. Né? De repente, erra ali a entrada, bate numa pedra, termina furando a embarcação e indo fundo. Então, a revitalização da nossa doca é muito importante. E eu já tive informação de um colega que passou para mim, que teve uma draga há muito tempo, se chama draga Concha, que cavou ali, limpou, né, tirou muita lama. Né, e eu acho que a doca precisa de uma limpeza, né, mas bem possível. é o Porto, é pelo DEPREC, sei lá, temos que achar caminho para o intermédio executivo, chegar a esse bom senso e revitalizar a nossa DOCA. Nós temos ali a Colônia Z3 com exemplo, tem a Divinéia, ali é dragada, é cavada, a embarcação entra tranquilo, né? Só o problema é que não tem espaço para colocar a embarcação toda. Mas aqui nós temos uma DOCA ali que fica muita embarcação atracada, né? É um abrigo, né? E uma reversa. Então, acho que é de extrema importância nós começar a pensar na revitalização da nossa DOCA, até mesmo em hora de enchente, ela se soma com uma reserva, né, de que a água não invadir mais a nossa cidade. O tempo deve estar estourado.
Né? Vereador Nandir, eu só queria aproveitar a sua palavra aqui, vou passar o áudio aqui, para o senhor conhece a voz do vereador, que falou dos outros vereadores, falou de mim, tem um áudio no grupo. Então, vou passar o áudio para ti aqui.
Pode, o vereador?
Mas escuta um bocadinho.
Só um pouquinho.
Precisa escutar o áudio primeiro.
Pode até botar a voz. Cuida bem. Cuida bem, um momento. Pode até botar a voz e vamos ver se o cara vai aprovar o que eu disse.
Mentira, tá. Vou botar o áudio aqui.
Agora tem cara que já está aí 38 anos como vereador, 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos, nunca fizeram nada. E são os caras mais votados dentro das comunidades. Então acho que as comunidades têm que reconhecer mais o trabalho, quem ajuda, quem não ajuda, tá, meu amigo Douglas? É isso aí, não vou parar por aqui, tá? Um abraço para vocês. Não quero, né, por exemplo, atingir ninguém com palavra, tá? Em primeiro lugar, acho que o cara tem que ser bem educado, fazer um trabalho do cara consciente. Agora só vou dizer um detalhe, não tem a caneta na mão, tá? O que eu puder fazer, eu vou fazer, fica tranquilo, tá? É isso aí que eu posso colocar aqui no grupo.
Mas não vou atrás da emenda. Tá equivocado, tá? Quem? Vê se ele disse que foi o vereador Cristina, o vereador A, o vereador B.
Antônio falou de
então
todos.
Você está equivocado. Se eu dissesse o nome do vereador, beleza. E a gente sabe que tem vereador que trabalha, tem outro que trabalha pouco, não faz quase nada mesmo. Isso é um relatório. Se dizer que eu não faço nada, pode até dizer.
Uma questão de ordem, vereador.
Mas não citei o nome.
Por gentileza. O senhor está, desculpa, com todo o respeito, o senhor está faltando respeito com os colegas.
Mas
tá
dizendo que tem vereador, o nome do vereador?
Por gentileza. O senhor está faltando respeito com os colegas quando diz que tem vereador que não faz nada, tem vereador que faz pouco. Por gentileza, vereador Nandir, não repita essas palavras.
Vereador Lindo,
eu lhe peço, estou lhe pedindo Lindo, como amigo.
Não
nem
tem
é como
nome
presidente.
De vereador. E tem vereador que trabalha pouco. Vem passando pela Câmara de Vereadores e faz pouca coisa. Isso aí todo mundo sabe. O povo
então,
mesmo fala.
Então, o senhor seja homem suficiente, cite os nomes. Que ninguém tem mais de 30 anos, mais de 20
bem,
e poucos anos
não
aqui.
Falei
é vereador
nome
Cristina,
vereador, senhor.
Por gentileza.
Tá? Não falei em nome de vereador.
Desliga o microfone.
Tá?
O senhor não vai respeitar, desliga o microfone. Vereador Nandir, quando
o
senhor
primeiro,
diz
rapaz,
que é vereador, que tem bastante anos na Câmara de Vereadores, tá. O senhor está citando o vereador Penteado e o vereador Cristino. Então, seja homem, cite o nome.
Rapaz, quem está citando o nome dele é a Vossa Excelência, tá?
Para meus amigos,
é você que está citando.
Eu sou sem mudar casa
não.
E mais nada.
Cuida bem.
Meus amigos.
Cuida não bem. Não citei nada, nome de vereador.
Agora hoje me desejou mal, até que me deixou um negócio, deu um infarto, me desejou aqui, os amigos viram junto.
Eu desejei
é
isso aí?
Lamentável, desejou sim.
Então prova, rapaz.
Desejou sim, os amigos.
Vamos provar?
Aqui,
prova.
Quatro vereadores estão ali.
Você está mordido com o trabalho que estou fazendo. Eu estou vendo que tem muita gente juriada comigo. Por quê?
Cada um faz o seu trabalho, vê seu Urandi, respeita o seu trabalho.
Uma questão de ordem.
Com a palavra, vereador Nedilande Loureiro.
Vereador Irandi, quem é que está preocupado com o seu trabalho? Eu não me preocupo com o seu trabalho. Eu faço o meu trabalho. Só que o senhor tem um detalhe. Tem vídeo que o senhor citou o meu nome, o nome do vereador Cristino, vereadora Vanessa, vereador Ronei e o vereador Lincoln. Disse e tem nos áudios que tudo que a prefeita manda para cá, os 5 vereadores votam sempre. Nós temos base do governo, nós temos que votar. Vereador Irandi, tem um grande respeito pela Vossa Excelência. Seu trabalho, não tenho nada contra o seu trabalho, faça o seu trabalho, mas vamos respeitar os colegas vereadores. Está aí os áudios aí, eu acho que o senhor achou que esse áudio não ia vazar e vazou o áudio.
Telefone do vereador Cristino? Então, se tivesse passado para mim, eu já tinha mostrado. Pode mostrar.
Eu só não sei porque
o vereador não quer mostrar. Agora, se o vereador tem alguma coisa contra a minha pessoa, o problema é de vocês, eu faço meu trabalho.
Eu não tenho nada contra a Vossa Excelência. A Vossa Excelência nem é, nem é minha sombra. Eu faço meu trabalho, eu já fui vereador, já saí, voltei vereador e continuo fazendo meu trabalho. O senhor não faz sombra para mim em lugar nenhum. Eu não sou melhor que ninguém, mas o senhor não é melhor do que eu, vereador. Sujando os outros, que aí é ruim até para a casa, é ruim com até para a harmonia da casa.
Passa a palavra, por gentileza, vereadora Vanessa.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Primeiramente, eu quero lamentar os fatos ocorridos, né, principalmente porque tenho grande admiração pela pessoa do vereador Irandi, e não acho que nenhum dos 9 vereadores desta casa merece que seja dito que não faz nada. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua bandeira, cada um tem a sua agenda, cada um tem seus compromissos, e tenho certeza que cada um que está aqui está para fazer o bem, inclusive o vereador Irandi. Por mais que tenha nos seus áudios, na minha opinião, sido ofensivo com a casa, e com alguns vereadores, eu acho que o vereador tem seu trabalho, na colônia de vereadores, inclusive, né, diz que há 13 anos trabalha na Câmara de Vereadores, na colônia de vereadores. Eu queria lhe perguntar, vereador Irandi, seu trabalho na colônia de vereadores, ele é voluntário, gratuito? Como é que é o seu trabalho na colônia de vereadores?
Vereador Lico, eu não sou obrigado a responder nada mais depois dessa desacata de vocês aí. Continue com o seu trabalho. E eu acho que outra coisa, não citei nome de vereador?
Está bem, vereador Andy. O senhor não quer responder, não tem problema nenhum, é só uma pergunta amigável. O senhor está há 13 anos na colônia de pescadores, tem seu trabalho, é reconhecido pela classe, né? E eu jamais vou colocar demérito no seu trabalho, jamais mesmo. Né? Mas lamento muito o nível que chegou as nossas relações aqui. Espero que muito breve, quem sabe já amanhã, a gente esteja todo mundo de bem novamente. Não foi para desavença que eu, pelo menos, vim para essa casa. Por exemplo, tenho uma divergência político-ideológica gigantesca com o Partido dos Trabalhadores, né, com a ideologia do PT, mas tenho maior respeito pelo vereador Luiz, né, que é um pretenso candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito. Eu tenho meu pré-candidato a prefeito e não vivo lhe ofendendo, né, nem diminuindo o trabalho do vereador Luiz e nem de nenhum colega aqui. Inclusive, vereador, repito, todos os 9 colegas têm seu trabalho.
Permite uma parte, vereador?
Permito, vereador Nedim.
Está no ponto lá, se o senhor permitir, em colocar o áudio. Está no ponto lá onde fala dos vereadores.
O senhor está me pedindo uma parte?
É.
Concedo.
Tem a maioria, tem 5 vereadores que são uma base, né? Ali é o Cristino, a Vanessa, o Lincoln, o Ronei, Nedim, né? Nada contra eles, está entendendo? Mas eles aprovam tudo que ela manda para a Câmara de Vereadores. E está sendo aprovado algo que deixa a desejar, né? E eu não aceito. Então ela não me olha com bons olhos, né, como um vereador de apoio ao lado dela. Eu, claro, tudo que é bom para nós a gente vai apoiar. Então é como eu digo, né, ela tem a caneta na mão, a gente temos trazendo bastante emenda. E olha, foi, eu acho, por exemplo, nos 4 anos de prefeito, mais verba veio para São José do Norte, tá? Da deputado federal, deputado estadual, tá? Então tem que ser aplicado no município. Ruas calçadas aí, aproveitamos 5 milhões para calçamento de rua, qualquer prefeito calçaria, né? Mas é isso aí mesmo, não adianta. Nós temos que fiscalizar, está em cima. Bom,
foi dado uma parte. Ela,
me dá uma parte. Isso. Dá uma parte.
Concedo uma parte, você vai responder
normal,
a pergunta.
Mas não aprova tudo que vem dá para cá? A maioria é aprovado. Até nós temos aprovado.
Maioria é uma coisa, tudo é outra.
Maioria, meu amigo.
Maioria.
Eu acho que o
Santos. Então o senhor coloca um áudio no grupo de novo lá.
Subiu para a cabecinha do amigo, né? Subiu?
Eu?
Como presidente? Eu tô achando.
Eu? Não, o senhor acha. O senhor acha? Ó, mais uma acusação que o senhor faz. Que eu... Se eu tiver que ter mais simplicidade e humildade do que eu tenho, vereador Andir, não sei onde vou ter que comprar aí na venda, se tem mais um quilo de humildade. Por gentileza, vereador Andir, eu tenho a maior humildade no mundo, o senhor que causou uma animosidade com o vereador Cristino, uma disputa.
Mais
aí,
uma... vereador, o deputado federal Pompeu de Matos, você botou a votação que botou no Norte, porque eu era candidato estadual, ele é federal, fazia dobradinha. Ele mandava as emendas para o Norte, ele dizia que era só ele, era só para ele, para mim não mandava nada. E vinha no nome dos dois, eu nunca disse que o nome dele não estava. Vinha o nome de meu nome, o nome do vereador Cristino e do Merendi. Quero que a comunidade saiba isso aí, as emendas do Pompeu vinha para os dois. Até um dia vinha que a minha filha pediu, vinha no nome da minha filha também, junto com a secretária de meio ambiente, junto os três. Acho... E ele dizia que era ele. Como faz a emenda para calçar a rua, para arrumar o laboratório de São Caetano, a emenda do Pompeu de Mato, que mandou o nome dos dois. Ele disse que é só dele. Vê.
Permitiu.
Nem isso ele não tem consciência.
Mandou direcionado o meu gabinete, que veio direcionado o gabinete do senhor e seu. Eu não estou tomando nada que seu. Tá? Se a emenda veio direcionado o meu gabinete, foi para mim. Se veio direcionado o gabinete da vossa pessoa, é sua. Tá? É isso, gente, aí.
Mas a emenda é a mesma. É a mesma emenda. Ele vem, ele diz endereçado para cada vez, ele manda o mesmo. Pode ver o número da emenda, é o mesmo valor, o dinheiro é o mesmo, é o mesmo dinheiro. Isso aí posso botar uma entrevista com
o deputado que vai dizer isso. Vou dar uma sugestão aqui para ficar bom para ambas as partes. Nós temos as redes sociais institucionais da Câmara agora, além de cada vereador ter a sua. Se os dois gabinetes dos dois nobres vereadores quiserem, podem emitir os ofícios, né, para a imprensa institucional da Câmara de Vereadores, e lá nas redes sociais será explicitado emenda número tal, vereador tal, emenda número tal do vereador tal. E aí a gente começa a terminar com este debate improdutivo, insalubre, que eu lamento muito, né, ter ouvido algumas palavras, mas saio daqui com meu coração bem tranquilo, em paz, continuo com a amizade com o vereador Irandi, não quero jamais sair. Falei desde o início do meu mandato aqui que entrei aqui me dando bem com todo mundo e iria, sim, com a graça de Deus, sair daqui me dando bem com todo mundo. Né? Divergências acontecem, mas eu jamais perdi minha humildade. Essa frase de que subiu para a minha cabeça, ela não condiz com a minha pessoa, com a minha rotina, com o meu dia a dia. Eu tenho a plena consciência de continuar o mesmo Lincoln, filho do Luizinho, da dona Claudete, humilde, simples, mas quando me senti ofendido por certas falas, nem sempre, mas às vezes eu vou precisar não rebater, não revidar, mas... vou precisar conversar sobre isso, principalmente ao vivo, porque não acho que não é dessa forma que se estabelece um debate político. Infelizmente, chegamos num patamar improdutivo, né, e precisamos dar fim a este patamar improdutivo. Mas vamos lá. Eu quero agradecer a todos os vereadores por ter aprovado a moção de apoio ao Congresso Nacional. Apoio esse que quer dizer que mantenha-se a independência entre os poderes, né? A separação entre os poderes, independentes cada um, a harmonia entre si, e que o Congresso Nacional continue legislando e o STF não governe, não, ou pelo menos não continue governando o nosso país. E digo sem medo nenhum, dizem por aí que teve uma reunião na Câmara de Vereadores aqui, vereador Nedim, política, nos solicitaram o espaço, não foi do MDB, não foi do PSDB, e foi dito aqui nessa tribuna que os vereadores que falavam, às vezes, mal do governo Lula, do passado do Lula, dos ministros do Lula, deveriam que ter seus vídeos e áudios gravados e enviados ao STF, vereador Nedim. O senhor está sabendo disso? Eu estou... Tem políticos de São José do Norte que quer pegar as nossas falas, aproveitem, estou ao vivo. Eu tenho total liberdade para dizer, Hoje sobrevivo do meu salário de vereador, mas se eu tiver que amanhã perder o meu mandato por manter a minha moral e a minha ética, os meus princípios contra o aborto, contra a maconha, que a esquerda quer liberar através do STF, e que eu perca a partir de amanhã, e a vereadora Vanessa já assume a presidência da Câmara. Que eu perca o meu mandato, mas não perca a minha moral, o meu caráter, a minha ética e os princípios que me trouxeram até aqui, vereador Ronei. E teve político de São José do Norte usando essa tribuna em reuniões partidárias aqui dentro, dizendo que tinha que gravar o Nedinho, tinha que gravar o Lincoln, que estão falando mal do Lula. Apenas a gente relata o que a Lava Jato fez. Provou. Está provado. Ele é um descondenado. Ele não foi absolvido de nada. E eu não tenho nada contra ele. Lhe desejo tudo de bom. Saúde, paz, tudo de bom. E um bom governo. Sempre, sempre falei aqui que votei em outro candidato, mas desejaria ao Lula, ao Alckmin, a todos os seus ministros e deputados eleitos, um excelente mandato, Magno. Porque se eu não quiser um excelente mandato para a prefeita, para o governador e para o atual presidente, se eu não tiver votado neles, eu quero uma sociedade ruim para minha filha, para mim, para o meu pai, para meus irmãos, para os meus colegas vereadores, para todos nós. Eu desejo sucesso, saúde e paz a todos os mandatos dessa casa e a todos os mandatos do nosso país. Muita paz. Não ao aborto, não à liberação da maconha. Essa libertinagem que deu todo errado no Uruguai, promovida pela esquerda, deu tudo errado. A maconha é mais utilizada do que bala pelas crianças no Uruguai. E isso é muito triste, muito triste. Pela minha pessoa, jamais vai ser aprovado. Eu posso ser um grão de areia no deserto, assim como falou, e tem razão o vereador Penteado na sua fala. Mas não vou deixar de usar o meu espaço que fui eleito pelo povo para dizer aquilo que está em mim, no meu caráter, naquilo que me baseia, que eu me mantenho os meus princípios de vida. Perfeito não sou, nenhum de nós somos. E aquele que disser que é perfeito, mais imperfeito ainda é. Mas a minha nota de repúdio total à ministra Rosa Weber, a senhora está totalmente equivocada ao longo dos seus 75 anos querendo liberar o aborto a pedido da esquerda. Pesquisem quais os deputados votaram a favor e foi reprovado porque a direita foi a maioria em 2018. Quais os deputados que votaram a favor da liberação do aborto? Os deputados de esquerda, sim. E eu não estou com fala de ódio, eu estou com fala de transparência, de informação. Dizendo, não somos perfeitos. Agora, com liberação de drogas, liberação de aborto, jamais vão poder contar comigo. Por mais que o meu mandato não faça diferença lá em Brasília. Mas eu não estou e nem estarei até o final do meu mandato aqui para envergonhar a minha família. Jamais. Já falei isso e vou seguir falando. E o discurso não pode terminar voltando à minha fala, que desejo sucesso, sim, ao governo federal, ao governo Lula, que ele pare de turistar pelo mundo, de gastar milhões, de querer comprar avião de 400 milhões de reais para ter suíte dentro de um avião para ele e para sua companheira, porque esses 400 milhões de reais fazem muita diferença na vida do povo, que está de fila nos gabinetes, vereador Nedinho. Eu vejo no seu, da vereadora Vanessa, do vereador Ronei, de todos os vereadores aqui, nos brabos com a gente também, porque estão perdendo o seu auxílio emergencial, que foi transformado novamente em Bolsa Família, que no governo do PT iniciava em R$ 41,00 e terminava em, no máximo, de R$ 190,00. Foi, no meio da pandemia, 200, 400, passou para 600, e o governo Lula teve que manter R$ 600 de Bolsa Família, mas está cortando da maioria do povo. tem alguns que estão sendo cortados que realmente não têm merecimento, não tem, não é justo que recebam, mas a grande maioria do Bolsa Família que está sendo cortado é injusto. Estão forçando as assistentes sociais de São José do Norte, de todas as cidades do Brasil, a visitar as famílias para saber se sim eles merecem ou não. O caminho era o inverso. Eu não me julgo melhor nem mais inteligente do que ninguém. Mas vejam, meus amigos, e podem se manifestar ao contrário, se eu não estou correto, vereador Nedinho. Não deveria o governo federal emitir uma nota a todos os prefeitos? Mandem os assistentes sociais a visitar todas as pessoas que têm o Bolsa Família. Aqueles que não têm direito, mandem para nós que nós vamos cortar. Os que têm direito, mantenham. Não, eles fizeram o caminho inverso, vereador Nedinho. Mandaram cortar, passar a régua, passar o rodo. Tem gente pobre, muito pobre, batendo nos nossos gabinetes todos os dias. A vereadora Vanessa está balançando a cabeça, sabe disso, trabalha muito na assistência social. Cortaram das pessoas, as pessoas precisam provar novamente que têm necessidade, que merecem, que são aptas a receber o Bolsa Família de R$600. O pai dos pobres fez isso. Que Deus abençoe a nossa nação e na próxima eleição a gente tenha pessoas de mais caráter, equilíbrio, inteligência, potencial, capacidade e humanidade, vereadores, para governar a nossa nação, que é tão rica, tão próspera, de um povo tão trabalhador, mas que está ficando cada vez mais algemado às mãos de políticos ricos, milionários, que querem viajar o mundo inteiro às nossas custas e estão cortando todos os dias o Bolsa Família, tanto que as assistentes sociais estão trabalhando sob pressão, São muitas vezes hostilizadas pela população, que a população acha que o governo municipal está cortando o Bolsa Família. Mentira! Não, não é o governo municipal que está cortando, é o governo federal. E o governo municipal precisa visitar as famílias para provar que a família A, B ou C tem direito a retornar. E até a pessoa retornar a receber, meus amigos, quem paga as contas, quem paga a comida, quem bota a comida na mesa dessas pessoas? É triste, triste demais. Que a paz volte a reinar aqui nessa Câmara de Vereadores, até a partir do final da minha fala, do final da sessão plenária, e que nós possamos nos dar bem, gente. Que a gente possa ter unidade, respeito, seguir em frente, para que, somando o trabalho que todos os 9 vereadores têm, no final dos 4 anos, nós tenhamos uma união de cada esforço, de cada mandato, sendo produtiva para a nossa sociedade. Meu lamento por tudo que ocorreu, mas vamos passar uma borracha nisso tudo, vamos seguir em frente, que Deus nos abençoe, que nós nos tornamos cada vez mais amigos e possamos passar por cima de algumas falhas, porque eu também falho, todos nós falhamos, nós não somos perfeitos, longe disso, e que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso parlamento, os nossos assessores, os nossos servidores, e principalmente aqueles que mais precisam, que foram cortados do Bolsa Família pelo dito pai dos pobres, que disso não tem nada, infelizmente. Uma boa noite, e já encerro a sessão plenária aqui mesmo da tribuna, convocando os nobres vereadores para segunda-feira que vem, aqui no plenário, Caetano José Travassos. Muito boa noite a todos.